Não desanime, coragem. Vamos aqui, vamos voltar aqui para nossa, para o nosso curso aqui. Nós estamos, vamos dizer, o penúltimo tópico. Não é o último, mas é o penúltimo. Porque o último vai ser a questão dos indicadores, né? Os conversores lá. Esse é o seguinte, é o termômetro de líquido e vidro. Ele é de fácil compreensão, mas ele é bem diferente. Primeiro que ele não é elétrico, né? Ele não emite sinal de resistência elétrica, nem de voltagem, tensão, nada disso. Ele é totalmente mecânico, né? No sentido de dilatação, né? Termômetro de que mede na faixa de menos 35 graus a 350. Então, a faixa é menor do que a do termopar, mas não é uma faixa tão ruim, né? Menos 35 a 350. Sua operação é função da característica do volume de líquido. Nós chamamos esse líquido que fica dentro do termômetro, do TLV, de líquido termométrico, porque é o líquido que vai fazer a medida da temperatura, no sentido de que ele aumenta a temperatura, ele dilata, então ele sobe, diminui a temperatura, ele contrai, ele desce, né? Muitos líquidos poderiam ser usados, mas apenas alguns são usados. O mais comum é o álcool, que vai ser colorido. Então, toda vez que você encontrar um TLV cujo líquido termométrico é vermelho ou azul, é álcool. E também pode ser prateado. Se for prateado, é mercúrio. Os TLVs de mercúrio estão saindo do mercado, apesar de serem, do ponto de vista metrológico, sensacionais. Eles têm boa repetibilidade, ótima precisão, o de mercúrio. O de álcool, ele é pior do que o de mercúrio. O problema é que o mercúrio é tóxico, é uma coisa, quebra, o que que eu faço com aquele mercúrio, não posso jogar ele pelo ralo, essas coisas todas, o mercúrio tem os problemas do mercúrio. Quando o líquido está livre para se expandir dentro de um bulbo, de um tubo de vidro calibrado, ou seja, o tubo de vidro está lá todo marcadinho, né? Eu consigo ter um TLV. Deixa eu mostrar aqui um esquema, né? O que que é composto o TLV? Então, é uma haste de vidro. Dentro dela, ela tem um capilar, uma linha bem fininha, assim, um capilar, e ele é bem fininho para que a dilatação se dê prioritariamente no comprimento, assim, na altura, né, numa dimensão só. Então, a dilatação, apesar de ser volumétrica, como o capilar é tão fininho, ela passa a ser uma dilatação linear, né? É o volume que dilata, mas ele só tem um lado para subir ou para descer, que é o lado do capilar, né? Então, ele é praticamente uma dilatação linear. Ele tem um bulbo. Onde, o que que é o bulbo? É o ponto de sensibilidade do termômetro. É onde fica o elemento sensor, vamos dizer assim. No PT100, seria onde fica a platina, né? Aqui no bulbo, no TLV, o bulbo é onde guarda o líquido termométrico. Ele tem outra característica, além do capilar e da escala, né? Ele tem uma câmara de compressão e uma câmara de expansão. Nem todo TLV tem uma câmara de compressão, mas muitos têm. Vocês conhecem bastante essa câmara de compressão, daqui a pouco eu dou um exemplo dela que vocês vão lembrar. Ah, é verdade. A câmara de expansão é o fator de segurança dele. Quer dizer, se o termômetro está dilatando, o líquido termométrico está dilatando, e a temperatura foi maior do que a faixa de medição dele, ele vai ultrapassar aquela faixa de medição. E aí ele não vai ter para onde aquele líquido sair, né? Ele está aqui no, na parte que fechou. Então, essa câmara de expansão serve para o líquido expandir ali e não causar nenhum dano, né? No quebrar o tubo, a pressão não ser tão grande de quebrar o capilar e essas coisas. Dificilmente explode o TLV. Eu nunca vi um TLV explodir nesse sentido. Mas ele pode, a temperatura pode ser tão alta que o líquido sobe tanto que passa dos limites e arrebenta o capilar. Essa câmara de expansão, ela serve para isso. Ela fica bem no topo aqui. E a câmara de compressão? É, o nome já diz, é uma câmara que vai comprimir o líquido termométrico. Para quê? Para ele não voltar rapidamente. O maior termômetro de líquido e vidro que tem uma câmara de compressão mais conhecida por todos nós é o termômetro clínico. Quando você pega aquele termômetro para medir a febre da criança, e do adulto também, de vidro, E você pega, coloca debaixo do braço. Antes de você colocar debaixo do braço, todo mundo faz isso. A mãe, a avó, o tio, todo mundo faz isso. Antes de colocar debaixo do braço, a gente pega e começa a sacudir. Tum, tum, tum. Qual é o objetivo de ficar sacudindo? Muita gente sacode e não sabe nem o porquê está sacudindo. Ah, eu estou sacudindo porque minha avó sacudia, meu pai sacudia, todo mundo sacudia, eu vou sacudir também. O objetivo de sacudir é fazer o líquido termométrico voltar para o bulbo. Mas por que que tem que sacudir? Porque os termômetros clínicos têm uma câmara de compressão muito forte. E tem todo sentido em ser muito forte. Você coloca o termômetro debaixo do braço. Se ele não tivesse uma boa câmara de compressão, quando você tirasse para ler a temperatura, o líquido termométrico voltava. E aí você não conseguia ver a temperatura. Por isso que a câmara de compressão dos TLV, dos termômetros clínicos, ela é bem estreita, para que o líquido termométrico não volte, quer dizer, demore a voltar. Por isso que a gente sacode para acelerar essa volta, né? Porque se eu não sacudir e medir a temperatura de novo, eu acabo medindo a temperatura da última febre, sabe? Porque o líquido ficou lá e não desceu. A faixa de medição dos TLVs, se ele é de mercúrio, é de menos 39 a 357. Minto. A faixa de utilização, se ele é de mercúrio, é de menos 38 a 550. E aqui a gente observa. Se ele vai até 550, por que que o ponto de ebulição do mercúrio é 357? Poxa, se ele passar de 357, o mercúrio que está dentro lá do vidro, ele vai evaporar. E aí eu não consigo mais fazer a leitura. Então, quando a gente quer que o líquido termométrico ultrapasse o ponto de ebulição dele, a gente faz um TLV aumentando a pressão lá dentro. Porque a gente sabe que quando a gente aumenta a pressão, a gente muda o ponto de ebulição. E é isso. Quando você pegar um TLV de mercúrio, que ele vai até 500 graus, 400 graus, saiba que lá dentro tem um mercúrio submetido a uma alta pressão. Uma alta. Uma pressão elevada, né? A mesma coisa o álcool, só que o álcool geralmente a gente não faz isso. Ele vai de menos 110 até 70. Então o álcool tem uma faixa menor de utilização. Mas qual é a vantagem do álcool? Ele mede bem temperaturas negativas. Isso é a parte boa dele. E o tolueno, que às vezes é usado também, e ele vai de menos 80 a 100 graus. Esse aqui é o TLV. Tem mais características dele. O TLV ele tem três tipos. Existem três tipos de TLV. O de imersão completa. O que é um TLV de imersão completa? Você tem que mergulhar ele todinho no líquido termométrico. Eu estou calibrando um TLV. Se ele é de imersão completa, você tem que afogar ele no banho de calibração. Afogar. É muito raro hoje em dia, a gente quase não vê uma imersão completa. Quase não vê. Como eu sei quem é uma imersão completa? Ele vem atrás dele escrito, imersão completa. Aí eu sei por causa disso, porque ele vem escrito. Porque se não vier escrito, visualmente, o imersão completa é muito semelhante ao imersão parcial. Tá vendo? E o imersão parcial nada, o imersão total. Qual a diferença entre o imersão completa e o imersão total? É exatamente, esse imersão total é o mais encontrado nas indústrias. O de imersão parcial, que está aqui do lado, também é muito encontrado. Mas esse aqui é campeão. O que é o termômetro de imersão total? Na hora de eu utilizar ele, na hora de eu calibrar ele, eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito que eu vou descrever aqui. E é o jeito que está na figura, na imagem. Eu tenho que mergulhar ele até o líquido termométrico, está vendo aqui o vermelhinho, o líquido termométrico não aparecer mais. Eu não tenho que mergulhar ele todo. Eu não posso deixar o líquido termométrico do lado de fora. Então, se eu estiver lendo, fazendo a medição da temperatura de um líquido, usando uma imersão total, eu devo mergulhar ele de tal, no líquido de tal maneira que a coluna de mercúrio ou a coluna de álcool não apareça, não fique para fora do líquido. Se a coluna ficar para fora, aí eu tenho um problema que eu vou discutir com vocês daqui a pouco, que é o problema da coluna emergente. Ou seja, eu estou com um termômetro de imersão total e uma parte do líquido termométrico está para fora. Então, eu tenho que fazer a correção da coluna emergente. Por que isso, gente? Imagina, se esse termômetro foi confeccionado para que o líquido termométrico estivesse todo debaixo do líquido que ele está medindo, né? Está medindo a temperatura, é porque esse líquido, o termométrico, ele dilata e ele dilata na temperatura do líquido que ele está mergulhado. Se eu não mergulhar ele todo, se eu, sinceramente, mergulhar até aqui a marca zero e deixar essa parte aqui, ó, para acima do líquido termométrico, o que que vai acontecer? A parte de baixo está a temperatura do líquido, mas a parte de cima não está a temperatura do líquido. Vou mostrar aqui, eu acho que eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Olha só. Se eu pegar esse termômetro, que é de imersão total, ou seja, ele deve estar totalmente mergulhado debaixo do líquido, mas não é um termômetro, não. É o líquido termométrico. A linha vermelha tem que estar toda mergulhada. Se por alguma questão, uma razão de profundidade, eu não consigo mergulhar, eu obrigatoriamente vou ter uma parte do vermelho, do líquido termométrico, para fora do banho. Então, aqui embaixo estará uma temperatura, que é a temperatura do banho, e aqui em cima estará uma outra temperatura. O que significa que o líquido aqui embaixo dilatou mais do que o líquido de cima. Isso vai dar erro de leitura. Toda vez que você for obrigado a usar um termômetro de imersão total, desta forma, de maneira errada, com a coluna emergente para fora, você tem que aplicar essa equação, que eu vou mostrar já já para vocês fazerem a correção da coluna emergente. Isso que eu estou conversando com vocês, quase ninguém sabe. Poucas pessoas, né? Quando eu digo quase ninguém sabe, a maioria das pessoas que trabalham com TLV não sabem que ele é de imersão total, completa ou parcial. Porque tinha que ser ensinado isso na faculdade, mas não se ensina. Então, um camarada vai trabalhar. Quer perguntar?
Então, professor, é só uma dúvida. Eu nunca peguei um termômetro de imersão total e eu, nem completa, mas eu sempre tive essa dúvida porque o outro técnico sempre fala que ele tem que ser todo emergido. Mas como é que a gente vai emergir ele? Como que a gente faz a leitura?
Então, você tem que mergulhar ele e o líquido termométrico tem que ficar na superfície. Então, você faz a leitura levantando ele um pouquinho só para ler a superfície, entende? Só para ler a superfície do líquido. Agora, se você tiver um líquido, um banho, que o líquido está lá dentro e o termômetro, a leitura está aqui fora, você não vai conseguir, porque você tem uma chapa que está impedindo de você enxergar. O ideal era você tirar. Como é que eu vou lhe mostrar isso agora? Sabe um banho de calibração? Ele não tem uns furos para você colocar os termômetros? Isso não é uma chapa furada? Essa chapa furada não deixa você ler. O ideal seria você tirar essa chapa furada, porque aí você ia ler direto no líquido, sabe? Só que quando você tira essa chapa, o teu banho que tem uma estabilidade, ele muda a estabilidade dele, porque ele vai começar a trocar muito, porque a chapa funciona como isolante térmico. Então, é uma dor de cabeça. O que que a gente recomenda? Mergulha ele todo e eu não estou conseguindo ler. Na hora de ler, levanta muito rapidamente, lê e devolve. Se você fizer isso rápido, você vai conseguir ler numa boa. O problema é que isso exige experiência. Então, a primeira vez que você for fazer isso vai ser um caos, porque você vai levantar e vai levar um tempo para ler e o líquido vai começar a descer, né? Porque ele vai diminuir a temperatura e você fala, não vai dar. Bota de novo e vai treinando. É bem chatinho, é bem chatinho. O ideal era você ter um banho transparente, sabe? Onde você pudesse ver, mas não tem isso, né? Quer dizer, não tem. Tem alguns que tem um banho que você compra, que a parte da frente é um vidro. E aí você consegue resolver esse problema. Mas a maioria não é assim. E quando a parte da frente é um vidro, é caro. Então, o comum é a gente usar o banho que eu mostrei para vocês lá atrás, que tem uma chapa metálica, é todo fechado, né? É todo fechado. Se eu tiver calibrando, por exemplo, num forninho, num bloco seco, é mais fácil para ler nesse aspecto, porque você vai mergulhar ele e vai deixar a escala para fora. Só vai mergulhar até a linha, como está aqui, ó. Só mergulhei até o 20 aqui e vou tirar ele para ver esse 20 aqui que está escondidinho. Só que, quando você calibra um TLV num forninho, num bloco seco, o resultado é pior do que quando você calibra num banho. Porque o TLV não gosta de contato, ele quer ser abraçado e o forninho é sólido, ele não abraça. Então, para abraçar, o que que você faz? Joga um monte de bolinha de chumbo, de aço, para essas bolinhas preencherem o vazio e abraçar o TLV. isso geralmente dá erros maiores, incertezas maiores na leitura. Então, o ideal para o TLV é calibrar ele num banho mesmo, no líquido. Mas é chatinho de ler e exige uma certa experiência, sabe? Não é assim, o melhor jeito de começar a calibrar termômetro não é pelo TLV, porque ele tem essa parte. Agora, se ele for de imersão parcial, aí está resolvido o problema. O imersão parcial é o melhor tipo que nós temos. Por quê? Porque ele tem a escala toda do lado de fora. E ele tem uma característica. Ou ele é acinturado. Está vendo aqui? Deixa eu aumentar isso aqui para vocês verem. Tudo bem, já estou acostumado. Olha lá, vou aumentar para vocês verem. Está vendo? Ele tem uma cintura. Você deve mergulhar até a cintura. Às vezes ele não tem a cintura. Às vezes ele é reto como esse e tem um anel, sabe? Um disquinho, um anel. Significa que você tem que mergulhar até aquele anel. Esse é o termômetro de líquido e vida. Tem mais coisas sobre ele, mas não muito mais. Ó, deixa eu voltar aqui. Ah, bom, já falei disso. Já falei do imersão total, parcial ou completa. Diga.
Lá na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com diversos tipos de termômetro. Tem balões de estocagem, né? São silos. Eles têm a tampa, a abertura, né? E os termômetros bimetálicos, eles ficam acoplados dentro dessa abertura.
Sim.
Dentro de uma cápsula, assim. Então, você coloca... Ele tem uma cápsula e você preenche essa cápsula com água, né? No caso, lá tá preenchendo com água. E insere o termômetro bimetálico. E aí ele fica em contato com a água, não direto no leite, por exemplo.
Sim.
Só que o que acontece? Eu não sei se é por conta da água. Muitas vezes ele apresenta divergência, né? Na leitura do termômetro e na leitura interna. Na temperatura real do leite.
Boa, boa colocação. Porque esse é um problema muito metrológico. E aí a gente tem que investigar. É difícil saber assim a distância. Mas eu posso dar umas dicas. Primeira dica. Se você fizer... Como você tem um obstáculo físico separando o seu termômetro daquilo que ele quer ler a temperatura, no caso o leite, uma coisa que é fundamental é esperar estabelecer o equilíbrio térmico entre o leite, o poço, esse buraco aí que você coloca ele e coloca o líquido, muita gente chama de poço. Você tem que estabelecer o equilíbrio entre o leite, o poço, a água que está ali dentro e o termômetro. Por quê? Porque a medição não é contato direto com o que você quer. Você está medindo uma coisa que está em contato com uma outra que, por sua vez, está em contato com o leite. Então, se você fizer uma medição, assim, eu enchi de leite e fui lá ler, vai dar errado. Você tem que esperar atingir o equilíbrio térmico. E eu não sei quanto tempo vai levar esse equilíbrio térmico. Vai depender muito do tamanho desse tanque. Se ele for, quanto maior for, mais tempo vai demorar o equilíbrio térmico. Então, esse é um ponto que vocês têm que analisar ali. Nós estamos medindo muito rápido. Acabei de botar o leite e eu corro para ver o valor. Se fizer isso, vai dar erro, porque o termômetro não está em contato com o leite, ele está em contato com a água, que por sua vez está em contato com a parede, o poço, que por sua vez o poço está em contato com o leite. Então pode ser, eu só estou levantando as hipóteses, pode ser uma questão de equilíbrio térmico, eu esperar atingir o equilíbrio térmico. Uma segunda coisa, de repente você pode falar para mim, não, Alexandre, a gente coloca o leite lá e vai medir no dia seguinte. Tá bom, deu um tempão para dar o equilíbrio térmico. Então, pode ser uma segunda coisa. O termômetro bimetálico está com erro. E isso não é surpresa nenhuma. Eu mostrei para vocês, de todos os termômetros que eu falei para vocês, o bimetálico é o pior. O pior em termos de exatidão, de precisão, ele é o pior. Se a gente olhar ali a tabelinha que eu fiz, olha lá, de 2 a 5 graus de incerteza. Ele não é o termômetro... Então, ele pode dar essas incertezas e esses erros altos ser culpa dele. Então, como é que a gente descobre isso? Primeira coisa, pegar os bimetálicos e mandar calibrar. Quando chegar o certificado, olhar o erro dele. E alto aberto. Ah, então, não é uma questão de equilíbrio térmico. Eles estão ruins mesmo. Então, é pensar, será que eu vou trocar esse bimetálico por um outro? Por exemplo, será que eu mudo ele para um PT100? Seria ótimo, só que encarece. O bimetálico é mais barato. O PT100, você precisa alimentar ele de energia. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Ah, não, eu vou deixar aqui o bimetálico mesmo, ou então eu vou mudar o bimetálico. Ah, eu passei uma coisa aqui importante que eu não falei, quer dizer, eu mostrei, mas não dei ênfase. Deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. Os bimetálicos, ele tem classe de exatidão. Então, se você comprar um bimetálico classe A1, o maior erro que ele pode ter em toda a faixa é 1%. Se tu comprar um C, ele vai errar de 3%. Então, uma outra coisa é ver qual a classe do bimetálico que você tem lá. E como é que eu sei isso? Porque a classe vem escrito no visor do bimetálico. Na escala do bimetálico vem escrita a classe. Se é A1, se é A, se é B ou se é C. Às vezes, o fabricante não coloca a letra da classe. Ele coloca isso aqui. Ele bota classe 1%. O A1 é 1% em toda a faixa. O A é 1% só entre 25% e 75% da faixa. Só no miolo que ele é 1%. Então, o A1 é melhor do que o A. Pode também ser isso, sabe, Ana? Então, é difícil dizer assim, longe, né, sem ver a situação como está acontecendo, mas eu indicaria para vocês duas coisas. Ou a culpa é do bimetálico, e a gente descobre isso pegando o certificado de calibração dele, vai ver logo se ele está tendo um erro grande. Ou, se você pegar o certificado e olhar e falar, poxa, o erro é tudo pequenininho. Sim, 1 grau, meio grau, isso é pequeno para bimetálico. Poxa, por que está dando um erro lá de 3? Está dando um valor tão diferente? Então, isso pode ser a questão do equilíbrio térmico, que não deram tempo para atingir o equilíbrio térmico. Existe uma terceira possibilidade que eu acho pouco provável, mas ela existe. Você fala que ele dá muito erro quando você compara com o termômetro que você está colocando para medir diretamente a temperatura do leite. Será que esse termômetro que você está medindo, ele está legal? É uma possibilidade. Eu acredito que sim, mas eu investigaria isso também. Então, no seu caso, eu investigaria 3 coisas. Primeira coisa, eu ia correr em cima do certificado do bimetálico para ver qual é o erro dele. Segunda, eu ia ver se o pessoal espera o equilíbrio térmico, porque você entendeu, né? Eu não estou medindo a temperatura do leite. Eu meço a temperatura do leite por tabela, né? Assim, eu meço a temperatura da água, que na verdade está em contato com o poço, que está em contato com o leite.
E então, nesse caso, o líquido que está dentro do poço não interfere. Pode ser água, pode ser qualquer coisa.
Pode. Iria melhorar, Ana, se você... Eu não recomendo. Só assim para gente. Se você colocasse dentro desse poço um líquido que fosse um melhor condutor de temperatura. Como que você faz isso? Eu não tenho de cabeça, mas entra na internet, você vai ver... Tem tabelas que mostram as propriedades de líquido. Tem líquido que conduz bem a temperatura e tem líquido que é mais isolante. Eu acho que a água não é um ótimo condutor para isso. Se você trocasse, por exemplo, por glicerina, eu desconfio, eu estou só desconfiando, porque eu tenho que estudar isso para poder ter essa certeza. Eu desconfio que a glicerina conduz melhor. Se ela conduzir melhor a temperatura, o calor, a glicerina vai fazer com que o equilíbrio térmico se estabeleça mais rápido. Então, os líquidos, eles têm uma coisa chamada coeficiente de transmissão térmica, sabe? Os líquidos, os metais, enfim. Nós sabemos, por exemplo, que o cobre é um ótimo condutor, o alumínio é um ótimo condutor de temperatura, de calor, né? Condutor de calor, energia térmica. Você pega um alumínio, coloca a mão no alumínio e sente ele gelado. Muita gente não sabe por que o alumínio está na mesma temperatura que a gente, ambiente. Por que ele não está a 30 graus? Por que eu boto a mão e tenho a sensação de que ele está, sei lá, a 15 graus? Sabe por quê? Porque o alumínio é um ótimo condutor térmico. Então, ele rouba o calor do teu corpo para ele. Ele conduz o calor do teu corpo. Por isso que você tem a sensação de que ele está gelado. Mas ele não está gelado, ele só está roubando. E a sensação térmica é essa. O que é sentir frio? É ter uma taxa de calor do meu corpo saindo para um outro ambiente. Não existe troca de frio, o que existe é fluxo de calor. Quando você abre a geladeira e você fala, mas está gelado isso aqui, saiu um frio da geladeira, não sai frio da geladeira, sai calor do teu corpo em direção à geladeira. Tudo bem que a gente fala isso e todo mundo entende. Também eu não vou ficar aqui como um chato repreendendo as pessoas. Olha, não é o frio que anda, é o calor que anda, não sei mais o quê. É claro que a gente entende, mas eu estou te falando do ponto de vista técnico, é isso. Então, se você colocar ali, naquele poço, um líquido, bom condutor térmico, esse equilíbrio térmico vai ser rapidinho. Se você botar como bota água, eu acho, tem que estudar isso para ver a condutividade da água e a condutividade da glicerina, por exemplo. Quem tem a maior condutividade, quem conduz melhor. Quem conduz melhor, você deve colocar lá. E aí isso vai ajudar o teu processo também. É, você tem um monte de questões lá interessantes de metrologia, né, do dia a dia, né, da indústria. Isso, a indústria é um, né, um poço de investigação metrológica. Né? É um poço. O que tem de questões, né, de situações, né, é muito rico. As coisas que acontecem dentro, né, do dia a dia de uma indústria. Não é à toa que a gente, agora com a pandemia, não, né, mas antes da pandemia, nossa, a SBN tem vários consultores, a gente vivia dando consultoria em indústria para resolver problemas, vários, né? Tem vários problemas que ocorrem numa indústria ligados à metrologia, né? Desde a calibração, da análise do recebimento do instrumento, da análise do certificado, até problemas de medição mesmo. Por exemplo, eu tive uma vez, eu não posso contar os causos aqui, senão o nosso tempo vai embora, mas eu tive uma vez, fui chamado para uma empresa porque o camarada comprou manômetros de uma qualidade tão elevada que ele não encontrava no estado dele e nem nos estados vizinhos quem calibrasse o manômetro dele. Só quem calibrava era São Paulo. Isso foi um erro metrológico total que o cara fez por desconhecimento. Ele tinha dinheiro, era uma indústria farmacêutica, toda indústria farmacêutica é rica, né? Ele tinha dinheiro e ele comprou ótimo. Oi? Oi? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Você está com o microfone aberto? Eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo só uns ruídos. Então, ele tinha dinheiro, comprou manômetros maravilhosos e depois ele tinha um problema, que ninguém calibrava o manômetro dele. Ninguém. Só em São Paulo. E para ele era complicado. Ele estava no Nordeste. Ele tinha que mandar todos os manômetros para São Paulo. Demorava um tempão. Enfim, ele arrumou um problema metrológico para ele. Mas vamos lá. Então, olha, eu fiz uma tabelinha do tipo imersão completa, projetado para indicar temperaturas corretamente quando o termômetro inteiro é exposto à temperatura que está sendo medida. Então, o completa, eu tenho que mergulhar ele todo. Vocês podem pensar, para que eu quero um termômetro desse? Para que eu quero um termômetro que eu tenho que mergulhar ele todo? É fácil. Se você quiser medir com um TLV a temperatura da sua sala, ele tem que ser de imersão completa. Você consegue medir a temperatura da sua sala sem mergulhar o TLV todo na sua sala? Não consegue, né? Então, se eu tenho lá uma câmera frigorífica e quero medir a temperatura com o TLV, ele tem que ser de imersão completa, porque eu vou entrar com ele dentro da câmera. Perfeito? Se for de imersão parcial, eu não consigo, porque eu tenho que mergulhar só uma parte dele. Então, eu vou mergulhar uma parte na porta, vou encostar a porta e vou ficar com a outra parte do lado de fora da porta. Que coisa maluca isso, né? Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Então, imersão completa serve para isso. Imersão total é projetado para indicar a temperatura corretamente quando o líquido termométrico está exposto à temperatura que está sendo medida. Não é o termômetro todo, é só o líquido termométrico. E imersão parcial, projetado para indicar a temperatura correta quando o bulbo e uma parte específica, que é aquela haste antes da cintura, está submetida. Ou então, quando tem um anel, então eu mergulho até o anel. Beleza. Não sei se vocês sabiam que os TLVs têm essas características. É muito doido os TLVs, né? Eles são bem diferentes. Cuidados operacionais. TLV tem muito erro de paralaxe. O que é erro de paralaxe? É ao invés de eu estar lendo na mesma linha da onde está batendo o líquido termométrico, eu estou lendo de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso dá erro de leitura. Então, evite de ler torto. Leia sempre de frente para o TLV. Se tiver que baixar, baixe para ler. Mas lê sempre de frente. Outra questão, a profundidade de imersão no termômetro de imersão total. O termômetro de imersão total é aquele que eu tenho que mergulhar todo o líquido termométrico. Não é todo o termômetro, não. É o líquido termométrico. Se eu não tiver profundidade, eu não consigo mergulhar. Aí eu vou ter um erro, um problema, que é a coluna emergente, que nós vamos tratar ali à parte. Outra coisa interessante é o preparo do ponto do gelo, mas eu já falei isso para vocês. Garrafa térmica, 2/3 de gelo picado, 1/3 de água destilada. Por que é interessante fazer isso, um banho de gelo? Porque se um TLV tiver na escala dele o ponto 0 graus, a norma de calibração de TLV exige que você calibre no ponto 0 graus. Se tiver o 0 grau no TLV, ele é obrigado a calibrar o 0 graus. E a gente calibra muito 0 grau também com um banho de gelo. Eu posso ter também um forninho que produz a temperatura 0 graus, pode ter, mas é muito comum a gente usar o banho de gelo. Aqui é o termômetro de imersão total, ou seja, ele tem que estar, toda a linha vermelha tem que estar debaixo d'água. Tá claro? É isso que eu quero dizer. Todo líquido termométrico tem que estar debaixo d'água. Não é ele todo, não. Só a linha vermelha, só o líquido termométrico. E aqui não está. Não tinha profundidade, sabe? Então eu fui obrigado a deixar essa parte toda do lado de fora. Como que eu faço a correção? Porque a leitura vai dar errada. Como que eu corrijo? A fórmula é essa aqui. O que é o K? Coeficiente de dilatação diferencial entre o líquido e o vidro. É o coeficiente de dilatação entre o líquido e o vidro. Se o termômetro estiver na escala Celsius e ele for de mercúrio, esse K vale 0,00016. Se ele tiver, se for de mercúrio e tiver na escala Fahrenheit, vale 0,0009. Se for de álcool e estiver na escala Celsius, o K é 0,001. Eu não tenho aqui comigo, eu não acho, se for de álcool na escala Fahrenheit. Eu não acho esse dado. Preciso achar isso. Tenho procurado e não encontro. O que é o N? Isso é o K, né? O que é o N? O N é o número de graus emergentes do banho. Como é que eu descubro o número de graus emergentes do banho? É fácil. Eu mergulhei até a marca zero, o líquido está batendo aonde? Em 22? Então, o N é 22 menos zero. O número de graus emergentes é isso. É quantos graus estão para fora do banho? O T maiúsculo é a temperatura do padrão. O T minúsculo é a temperatura da coluna emergente. Opa, temperatura da coluna emergente é. Para fazer essa correção, eu tenho que colocar um termômetro aqui fora, medindo a temperatura do ar em torno do TLV. Por quê? Porque o princípio é todo esse. Esse líquido que está aqui mergulhado dilatou de um tanto. Esse que está do lado de fora dilatou de um tanto diferente. E a dilatação é função da temperatura que está aqui do lado de fora. Então, corrigir a coluna é fazer essa multiplicação. Eu tenho um exercício sobre isso. Deixa eu ver se eu trouxe ele aqui, mas eu sei que eu trouxe um certificado, uma planilha para calibrar TLV. Ah, eu trouxe um exercício. Olha aqui o exercício. Suponha que tenhamos a seguinte situação. É um exercício resolvido de um termômetro de mercúrio. A temperatura do objeto, ou seja, a temperatura que o termômetro está marcando, é de 100 graus Celsius. A temperatura do padrão é de 100 graus Celsius. A temperatura da coluna emergente é de 40 graus Celsius. Então, o líquido termométrico subiu até os 100 graus. Mas o termômetro que eu coloquei aqui do lado de fora, ele está marcando a temperatura do ar em torno do termômetro de 40 graus. Por que 40 graus? Porque, como eu estou calibrando a 100 graus, emerge vapores do banho. E esses vapores estão quentes, eles estão a 100 graus. Quando eles vão aqui para fora, em torno do termômetro, eles geram um calorzinho ali, 40 graus, 50 graus, em torno do termômetro, né? Então, eu medi a temperatura e deu 40. O termômetro foi mergulhado até a marca de 80 graus Celsius. Então, aqui, olha, eu mergulhei ele, ao invés de zero, eu mergulhei até o 80. E o líquido subiu até o 100. Quanto vale o N? 100 menos 80, 20. Então, como é que eu vou calcular a coluna emergente, a correção? K. Por que que o K vai ser o 16? Porque o termômetro é de mercúrio e eu estou trabalhando em graus Celsius. Olha só o valor do K. Mercúrio, grau Celsius, o K é 0,00016. Vezes N. Por que que o N é 20? Porque o termômetro está marcando 100 graus, olha. Temperatura do objeto, 100 graus. E eu mergulhei ele até a marca 80. Então, quantos graus estão para fora? 20. Vezes T maiúsculo. Quem é T maiúsculo? A temperatura do padrão, 100. Menos a temperatura da coluna emergente, 40. Fazendo essa conta, dá 0,192 graus Celsius. Como é que eu vou corrigir? Eu vou pegar 100,0, que é a temperatura que está lida no objeto, errada, né? Por isso que eu estou corrigindo, e vou somar essa parte que o mercúrio, o termômetro de mercúrio, o mercúrio não dilatou porque ele não foi usado corretamente. Ele não dilatou tudo que ele podia dilatar. Então, quando eu somo, deu 100,192. Só que isso não é a resposta. Por quê? Porque a resolução do meu termômetro é 0,1. Então, eu vou arredondar para uma casa. A resposta é 100,2 graus Celsius. Então, quando eu colocar no certificado de calibração, eu não vou colocar 100 temperatura do objeto. Eu vou colocar 100,2. Eu já coloco no certificado o valor da temperatura com a coluna emergente corrigida. Já corrigida. E aí, se o cliente não sabe usar o TLV, e se ele usar o TLV desse jeito, que ele está usando errado, ele não vai corrigir a coluna emergente. Eu duvido que ele vai corrigir. Então, ele acaba fazendo uma leitura errada. Como a correção é pequena, ela não é grande, tá vendo assim? Ó? Não é grande. Deu 0,2. É relativo, né? É o dobro da resolução do termômetro. Realmente ficou o dobro da resolução. Então, a gente tem que usar o termômetro corretamente, senão a gente faz a leitura errada. E na calibração, eu tenho que corrigir. O que eu trago aqui para vocês? Uma tabelinha resumindo. Como eu calculo incerteza se eu quiser calibrar
um termômetro? Essa correção deve ser usada, por exemplo, se a gente não inserir toda a haste do termopar ou do bimetálico no forno?
Não. Então, não. É porque essa fórmula de correção só se aplica a TLV. Se eu não colocar toda a haste do termopar ou do PT100, eu devo colocar, mas se eu não colocar, eu não digo toda a haste, mas se eu não mergulhar pelo menos 12 centímetros, em média, de 12 a 13 centímetros, se eu não mergulhar de 12 a 13 centímetros no termopar, por que que eu não mergulhei? A resposta seria, porque eu não tenho um forno suficientemente profundo para eu mergulhar. Então, eu tenho que comprar um, porque eu estou usando, eu estou calibrando de maneira errada, de maneira contrária à norma. E aí é que é a importância da rede brasileira de calibração. Porque se eu faço isso sendo RBC, o auditor do Inmetro vai pegar. Se eu faço isso fora da rede, ninguém vai me fiscalizar. Aí eu posso fazer isso sem ser fiscalizado. Então, mergulhar o PT100 ou o termopar, pouco, podendo mergulhar corretamente, está fazendo a coisa errada de propósito. E se eu não posso, porque o meu forno não é profundo, eu tenho que comprar um forno profundo. Mas tem um outro caso, que é o caso de eu recebi um termopar, um PT100, curtinho. Então, eu não mergulhei tudo, porque ele é curtinho. Aí, a culpa não é sua. Você calibra ele na profundidade que você pode, que é o curtinho, e escreve no certificado. Foi mergulhado até 50 milímetros, porque era o tamanho da haste. Foi mergulhado até 60 milímetros, porque era o tamanho da haste. Aí, você faz essa observação. Agora, se você pode mergulhar mais e não mergulhou porque você não tem o equipamento adequado, aí a culpa é do laboratório. O laboratório tem que ter o equipamento adequado. Seria a mesma coisa que você me perguntasse. E se eu não tiver um padrão para fazer a calibração? Eu posso pegar qualquer instrumento para fazer a calibração? Não posso. A norma define o que é um padrão. Ele precisa ter uma resolução e uma incerteza 4 vezes melhor do que o que ele vai calibrar. Então, não posso. Agora, se ninguém está vendo, eu posso fazer qualquer coisa, mas aí não está de acordo com a norma, né? Verdade.
Então, minha dúvida é porque, por exemplo, a gente já recebeu o termopar, por exemplo, de quase 50 centímetros. É um bagulho...
50 centímetros, né?
E a 500 gente só milímetros. Bota... 500 milímetros. E a gente só bota lá 15 centímetros. Isso não influencia?
Não, porque você está atendendo a norma. O que que a norma diz? Mergulhar. A norma diz para termopar mergulhar 10 vezes o diâmetro dele, mais o bulbo, que é em torno de 20 milímetros. Então, se você mergulhou isso, ou seja, qual é o diâmetro dele? Sei lá, 6 milímetros, vezes 10, 60, mais o bulbo, que é 20, 80. Se você mergulhou 80 milímetros, e se mergulhou mais, mergulhou até 100, 115, 110, 150, você está atendendo a norma. Não tem problema ele ter essa haste grande, porque o que ele vai fazer... Por que que ele tem essa haste enorme? É porque o poço que ele está medindo deve ser um poço profundo. Por isso que o cara precisou fazer um termopar comprido. Mas o que ele vai medir, assim, o centro da medição do termopar, está localizado nesses 15 centímetros iniciais, nesses 12 centímetros iniciais. É ali que ele vai receber a temperatura.
O sensor vai estar sempre lá na ponta, então, né?
Sempre na ponta, sempre na ponta.
De fato.
De fato, sempre na ponta, exatamente. Entendi. O resto é a estrutura para você poder trabalhar, né? Mas o sensor está sempre... Eu posso fazer um termopar, por exemplo, de 15 centímetros. É praticamente o tamanho que eu tenho que mergulhar ele. 15, 12, 13, tá tudo legal. Agora, se eu pedir para fabricar um termopar curtinho, o cara vai fabricar. Mas eu vou ter problema na calibração, mas às vezes eu não tenho alternativa, gente. Às vezes o poço, o local que eu vou medir, ele é curtinho. Então eu vou calibrar ele daquele jeito. Ele vai ter um erro maior, vai ter uma incerteza maior. É o preço a se pagar, né? Tem jeito. Que tabelinha é essa que eu fiz? Uma tabela orientativa, né? Eu não gosto. Vocês viram que até hoje, até agora, de ontem para hoje, eu não joguei uma tabelinha do tipo receita de bolo. É a primeira vez que eu estou jogando aqui. Mas eu fiz questão ontem de discutir com vocês o porquê das coisas. Muito curso de calibração que eu vejo é assim. Olha, está aqui o termômetro, você coloca, mergulha até aqui, calcula a incerteza, está aqui a tabelinha. E aí o cara no curso pergunta, mas por que divide por raio de 12? Ah, porque é assim. Não, não é assim. É porque é uma distribuição uniforme. É por isso que eu faço desse jeito. E está vendo que é tudo considerado uniforme. Quais são as incertezas no TLV? A incerteza do padrão. Então, quando eu pegar a incerteza do certificado do meu padrão, eu tenho que dividir por K. Por que isso? Porque a incerteza no certificado está a 95,45. E eu combino as incertezas, todas elas padronizadas, ou seja, todas elas em torno de 68%. Então, eu tenho que pegar a incerteza que está a 95,45 e dividir pelo K. Incerteza da deriva do padrão. Eu tenho que estimar a deriva do padrão e dividir por raiz de 12. Como que eu faço a estimativa da deriva do padrão? É fácil. Você tem que ter os dois últimos certificados do seu padrão. Olha qual é o erro num e o erro no outro. Um menos o outro é a deriva. A diferença dos erros é a deriva. Eu acho que deveria ser a diferença da incerteza. Já falei isso para vocês. Mas a maioria dos auditores do Inmetro que eu vejo auditar, eles querem a variação do erro. Então, eu estou falando para vocês como é exigido pelo Inmetro, né? Apesar dos meus protestos, mas eu vou fazer o quê? Só falo e pronto. Eu falei isso no meu livro também. Eu fui lá e coloquei, olha, gente, acho que não é, não sei mais o que, não sei mais o que lá. Tem muitos colegas que eu tenho do Inmetro que concordam comigo, mas tem muitos que não concordam. É polêmico e aí vamos adotar o que a fiscalização manda, né? Que é o erro. Incerteza tipo A, desvio padrão dos valores dividido por raiz de N. Se eu medir 3 vezes naquele ponto, é raiz de 3. Se eu medir 4 vezes naquele ponto, é raiz de 4. Incerteza da resolução, pego a resolução do TLV e divido por raiz de 12. Incerteza radial do banho, a gente já vai ter maior variação por raiz de 12. Axial, maior variação por raiz de 12. Essa é a variação radial e essa é a axial, né? Incerteza temporal do forno, maior variação ao longo do tempo, dividido por raiz de 12. Essas são as incertezas que influenciam lá na calibração. A menos que tenha alguma coisa excepcional, que é muito raro de acontecer num laboratório de calibração, essas são as incertezas que influenciam. Vocês podem pensar, a variação da temperatura ambiente vai gerar uma incerteza? Não, porque o TLV está dentro do forno. Então, eu estou controlando a temperatura dele. Então, o que acontece do lado de fora não tá impactando para mim. Beleza. Nós vamos fazer um exercício agora, que é o exercício de calibração do TLV. Como se calibra um TLV? Bom, eu pego ele, mergulho ele num banho, de acordo com o funcionamento dele, é imersão total, eu tenho que mergulhar ele todinho no banho. Aí, gente, o imersão total só dá para calibrar se você tiver um banho com uma parede de vidro. Porque você vai mergulhar ele todo, você vai afogar o termômetro. Então, não tem como. Como é que eu vou poder ler se a parede não for transparente? E existem banhos de calibração com a parede transparente. Eles são mais caros, porque o banho tem que ser um banho que não deixe propagar o calor, que tenha dois vidros, entre ele tem que ter o vácuo, porque o vácuo ele é isolante térmico, acaba sendo caro para dedão. Então, o que a gente faz quando quer calibrar uma imersão completa? Completa é aquele que eu mergulho completamente. Eu calibro como imersão parcial e corrijo a coluna. Mas, ainda bem que esse termômetro aparece muito pouco no laboratório. Muito pouco. Porque é muito pouco usado. A maioria dos termômetros são imersão parcial e imersão total. O total é aquele que o líquido termométrico tem que ficar mergulhado e o parcial é o melhor deles, porque a escala fica toda para fora do banho. Então, não tem correção, é uma maravilha. Como é que é essa calibração? Eu tenho um TLV cuja resolução é 0,1. A deriva do meu padrão é 0,01. Meu padrão derivou muito pouco. A estabilidade axial é 0,05 do forninho. É altinho, hein? A radial é 0,03. A temporal é 0,04. Quer dizer, eu já tenho a estabilidade. Basta só dividir por raiz de 12 agora. A incerteza do meu padrão, eu tenho que ver o certificado do meu padrão. E eu preciso determinar a tendência do TLV e a incerteza de medição dele. Beleza, vamos lá para o Excel, porque isso está lá para a gente fazer o nosso, a nossa planilha no Excel. Cadê minha? Aqui está a nossa planilha. É, o exercício é o 10.1. Está ele aqui. Já trouxe os dados, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Já trouxe os dados. Cadê? Olha os dados aqui, ó. Em cada ponto que eu calibrei, eu tenho os valores do padrão, eu tenho os valores do objeto. O último ponto, gente, olha só, eu trouxe aqui, claro, o último ponto, o de 100 graus Celsius, eu tenho uma coluna emergente, eu tenho 35 graus para fora do banho. 35 graus para fora do banho. O líquido do termômetro está batendo no 100, por isso que apareceu o valor 100 aqui, só que eu mergulhei ele até o 65. 100 menos 65, 35. É, estou bom em matemática. 35. Então, aqui eu vou ter que fazer uma correção de coluna emergente. Nos outros, eu não preciso, porque eu mergulhei corretamente. Mas quando chegou no 100, o meu banho era curto. E aí eu não consegui mergulhar mais. É por isso que quando a gente compra um banho de calibração, é bom o banho, né, o meio líquido, é bom comprar ele profundo. Porque aí eu mergulho, tudo que apareceu, eu mergulho sem precisar corrigir a coluna emergente. Né? Joia, gente. Estamos com tudo para começar, mas nós temos um probleminha. Que é o seguinte, não um probleminha, mas o certificado padrão. Ver o certificado padrão. Aonde está esse certificado padrão? Eu trouxe ele para cá. Olha aqui. Ó. É o nosso certificado padrão. Onde estão os valores do meu termômetro padrão? Estão aqui, ó, no que chama-se objeto. E o que é isso? É o padrão do padrão. Então, você está no laboratório. Tem um padrão? Primeira coisa que você tem que fazer. Digita os dados desse padrão numa tabela, como eu estou fazendo aqui. Para quê? Pra, digitando nessa tabela, eu vou trabalhar o certificado do meu padrão. De que maneira? Eu vou calcular a incerteza do ajuste. Por que, que eu vou calcular? Porque eu quero usar a equação dele. Olha só a incerteza do ajuste, como é que foi pequenininha. Eu joguei, vocês vão ter essa tabela. Na verdade, vocês já têm, mas não está preenchida. Eu vou, hoje, quando terminar de fazer esse... A aula, nossa, hoje, terminar às 6 da tarde, eu vou enviar para a minha amiga Paula, que coordena a sessão de cursos e tal da SBM, e a Paula vai colocar lá no ambiente que vocês têm do curso, onde tem o material, a apostila, o Excel. E aí, sabe o que eu vou colocar lá? Eu vou colocar a apostila corrigida, corrigida porque eu fiz umas pequenas modificações nela, então eu vou colocar ela corrigida. E vou colocar a planilha resolvida, com os exercícios resolvidos. Aí vocês vão ter essa tabela aqui, show de bola. E vão ter todas, né? Aí eu joguei para cá, ele fez todo o cálculo, ele mediu aqui o número de pontos que eu tinha, 13, e aqui eu tenho a incerteza do ajuste. Então eu estou com tudo e não estou prosa. Eu só vou fazer mais uma coisa aqui para ficar bem, bem bonito. Eu vou construir a curva de calibração. Eu vou marcar isso aqui, ó. Marquei. E vou pedir para ele inserir a equação. Esta aqui é a curva de calibração do nosso padrão. Bacana, né? Isso é um PT100 a 4 fios, gente. Só para vocês verem como ele é sofisticado. Eu vou chegar para cá. Ó. É um PT100 a 4 fios. Quem fabricou esse PT100 foi a Essil. Ela fabrica bem. Ele lê com duas casas. Eu calibrei ele de menos 20 até 150. Por quê? Porque o meu banho, os meus processos, a maioria estão nessa faixa. Então, eu quis calibrar nessa faixa. Eu podia calibrar mais, mas quis concentrar nessa faixa. Eu quis mais pontos e diminuir o intervalo aqui. E olha as incertezas desse termômetro. É da ordem de grandeza da incerteza do ajuste. É muito boa. Olha a tendência dele. Isso é um PT100. Mas como é que eu leio esse PT100? Como é que eu leio esse termômetro? Eu leio ele jogando no meu multímetro bonzão lá, o de 4,5 dígitos. Joia, vamos terminar aqui. Eu fiz esse gráfico, vou diminuir um pouquinho ele, que ele ficou grande, mas... Olha lá, fiz o nosso gráfico. Vou pedir para ele ajustar pela reta que passe por esses pontos. Vou pedir o R ao quadrado, vou pedir a equação, está aqui, ó. Já fiz isso algumas vezes com vocês. Vou pedir para formatar o número de casas. Vou colocar aqui 6 casas. Pode ser mais, se vocês quiserem. Olha o R ao quadrado. É 1,000000. O que, que significa isso? Que o ajuste está bom, que a reta está passando bem pelos pontos experimentais. É, vou pedir aqui para ele colocar um fundo branco para a gente poder ver. Vou colocar aqui um... Ó, aumentei o tamanho aqui para a gente ficar enxergando muito bem. É, vou fazer o gráfico aqui. Eu vou colocar aqui, olha, curva de calibração padrão. Padrão do nosso laboratório. É esse padrão aqui. Vou botar uma letra maiúscula, senão o termômetro vai ficar chateado com a gente. O que mais? Eu vou pedir aqui para inserir os eixos, os títulos, porque precisa chamar, dar nome, é isso, né? Isso aqui que é? Valores lido no nosso padrão. Eu botei assim para vocês não esquecerem, né? Ninguém escreve no nosso padrão. É, bota assim, no padrão do laboratório. Mas eu fiz isso para ficar assim, mais informal, mas para vocês verem que é o nosso padrão. E aqui vai ser o quê? Valores do padrão. Ou seja, quem calibrou o nosso instrumento. Pronto. Ficou meio apertadinho, né? Eu não consigo. Querendo puxar ele, não estou conseguindo, não tem problema. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho. Pronto, está lá os valores do nosso padrão. Deixa eu ver se eu. Puxa vida, isso aqui é chato. Deixa eu ver se eu trago ele para cá. Aí. Pronto. Eu fiz isso tudo para duas coisas. Saber qual é a incerteza do ajuste. Eu já sei. É 0,1 em todos os pontos. Ah, quer saber qual é o grau de liberdade aqui? Bom, não precisa, porque eu vou combinar tudo desse jeito. Mas tá bom, vamos lá. O grau de liberdade aqui, o que, que vai ser? N menos 2, lembra? Por que 2? Porque eu tenho duas restrições, o A e o B. Olha o nosso grau de liberdade. Ah, então quanto é o K para esse grau de liberdade aqui? Bom, a gente descobre INV.BC, lembra dessa história? 4,55%, ponto e vírgula, esse grau de liberdade. Ó, 2,25. Se eu quiser expandir essa incerteza, é só multiplicar o valor da incerteza por 2,25. Mas agora eu não vou fazer isso, não. Vocês vão entender que agora não é a hora de fazer isso. O que eu quero é saber a incerteza, que eu já sei, e uma outra coisa, eu quero essa equação aqui. Ó. Por que, que eu quero essa equação? Vou fazer um Ctrl-C e copiar essa equação. Porque essa equação é a equação do nosso padrão. Então, quando eu chego aqui e coloco o valor do padrão e o valor do objeto, aonde eu peguei isso aqui? Nessa tabelinha, ó. Eu trouxe daqui para cá. Só para ficar melhor. Sabe o que eu vou escrever agora? Aqui eu vou escrever o seguinte. Ó, eu vou puxar isso para cá. E vou escrever aqui. Ó. Isso a gente sempre tem que fazer quando vai calibrar. Padrão. Corrigido. O que é um padrão corrigido? É exatamente o que vocês estão pensando. É um padrão sem erro. Eu vou tirar o erro do padrão. De que maneira? Lembra aquela forma, aquela equação que eu copiei? Eu vou fazer Ctrl V, vou colar ela aqui. No X, eu vou tirar o X e vou botar o valor do meu padrão no X. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Ó. Vezes o valor do meu padrão. Então, o que eu estou fazendo... Ai... Eu estou fazendo aqui agora. Eu vou tirar esse negrito daqui. Vou diminuir o número de casas. Meu padrão. Ah, eu estou corrigindo o meu padrão. Então, o meu padrão por conta de eu estar usando aquela equação como uma equação matemática que descreve o comportamento do meu padrão, eu agora não vou usar mais 0,03. Eu estou corrigindo isso para 0,04. E vou fazer isso em todos os pontos. Opa, opa, opa. Todos os pontos. Vou pedir para ele colocar um tamanho aqui, 14. Tá beleza? Eu já estou com o meu padrão corrigido. Pronto. Agora eu já posso começar a fazer meus cálculos de incerteza, porque o meu padrão já está corrigido. Primeira conta que eu vou fazer aqui, ele não pede a tendência? Sabe o que é isso aqui? É a média que eu calculei de quem? Dos valores do objeto. Olha lá, eu calculei a média dos valores do objeto. O que eu vou fazer aqui? Para ficar mais claro, eu vou colocar aqui, média do objeto. Porque vocês vão estudar a mão depois e aí vão lembrar que aqui é a média do meu objeto. Pronto, está lá, média do objeto. Média do objeto. Aqui o que eu vou calcular? Tendência. Vocês lembram o que é tendência? Tendência, aqui está em minúsculo, não pode, é maiúscula. É o nome do cientista, é Celsius. Ó, peraí, temos que melhorar a aparência. Tendência. Vou botar o acento, tendência. Beleza. O que que é? Não ficou bonito. Aí. Como é que eu calculo a tendência? A tendência é igual a média do objeto menos o valor do padrão. Esta é a média. Está com duas casas, meu instrumento só tem uma casa, vou diminuir para uma casa. Puxei tudo para baixo para ele fazer a conta. Olha que beleza. Vou pedir para ele fazer um tamanho 14 para ficar todo mundo igual. Centralizar ele. Está aqui, ó. Primeira coisa, eu já descobri. Facinho, né? A tendência do instrumento. Quando eu tenho o padrão corrigido, o padrão com aquela equação que eu fiz aqui, ó, como eu vou usar esse padrão para calibrar todos os termômetros do nosso exercício, e é assim que é no laboratório, eu tenho um padrão, eu posso ter mais de um, mas eu tenho aquele padrão, eu já vou ter preparado na minha planilha a curva de calibração dele, a incerteza do ajuste, eu já tenho tudo isso pronto. Então, aqui eu estou fazendo para você, para vocês agora, né? E vocês podem pensar, pô, toda hora eu tenho que fazer. Não, isso aí já fica pronto. Se amanhã eu quiser usar essa planilha para calibrar, o que, que eu vou fazer? Já estou com o meu padrão pronto aqui. E vocês? Bom, vocês é fácil. Se vocês pegarem e digitarem aqui os valores do padrão de vocês e do padrão no certificado de calibração de vocês, essa planilha vai fazer toda essa conta para você aqui. Vai fazer tudo. Vai achar a equação, tá prontinho para fazer. Faça o curso na SBM e leve a planilha. É isso que é importante. Leve a planilha. Você tem já a planilha feita aqui. Então, eu achei a tendência em cada ponto. Joia. Está faltando o quê? Está faltando a gente calcular, sabe o quê? As incertezas. Porque a tendência já foi. E a pergunta é, calcule a tendência e a incerteza. Então, vamos começar a calcular as incertezas. Nós temos um problema aqui que eu estou lembrando agora. Está tudo muito lindo, mas esse ponto 100, ele tem um problema. A média do objeto no ponto 100 não é 100. Lembra que ele tem uma coluna emergente? Eu tenho que corrigir essa coluna emergente. Eu tenho que corrigir essa coluna emergente. Porque aquele 100 não é 100. Eu vou corrigir essa coluna emergente aqui. Como? O Faden marca 30. O N é igual a 35. Isso é dado do problema. O Faden marca 30, cadê? Olha lá, o Faden marca 30. Ah, o que é Faden? Não falei para vocês. Faden é o nome do termômetro que a gente coloca do lado de fora do banho para medir a temperatura do ar em volta do termômetro. A gente compra esse termômetro, pode ser qualquer termômetro. A recomendação é que você use um Faden. O que o Faden tem para ser Faden? Ele é um termômetro de líquido e vidro, mas o bulbo dele é comprido, é grande. E a vantagem dele ter um bulbo grande é que ele mede a média da temperatura em volta do termômetro. Mas se você não tiver um Faden no laboratório, coloca um termômetro digital para medir a temperatura. Não tem problema nenhum. Não precisa ser o Faden. O Faden está marcando 30 e o outro está marcando 35. Como é que a gente calcula aqui a correção da coluna? Eu tenho esses dois dados aqui. Como é que eu calculo a correção da coluna? Eu vou botar aqui, ó. Correção da coluna emergente. Vamos melhorar isso. Vamos melhorar isso. Muito bem. Vamos melhorar um pouquinho isso. Aí. Correção da coluna emergente. Isso vai ser em graus Celsius. Vamos fazer essa correção da coluna emergente. Vamos aplicar a fórmula. Lembra a fórmula? É K. Quanto vale o K? O termômetro é o quê? Eu usei um padrão digital e é um TLV. E ele diz de que é no enunciado? É, se não diz, a gente diz aqui. Ó. Tá bom. Então, vamos usar um TLV. Deixa eu colocar aqui. Ó. Calibração de TLV. Vou botar aqui. Álcool. Fiz um diferente, um álcool. Qual é o K do álcool? 0,01. Eu acho que é 0,01. Daqui a pouco eu confiro lá. É só mudar isso aqui. Vezes o N. Quanto vale o N? O N é o número de graus para fora do banho. É 35. Vezes, abre o parênteses. O valor da temperatura do padrão no ponto. Qual é o valor da temperatura do padrão no ponto? É esse aqui. Ó, ele aqui. Menos a temperatura do Faden, que é esse aqui. Fechou, enter, está aqui a correção. Eu só vou ver lá o valor do K, que eu não lembro aqui de cabeça. Deixa eu olhar aqui no, na nossa apostila. Na nossa. Quanto vale o K? O K para álcool. Ah, não, totalmente errado. Não, totalmente errado, não, totalmente certo. A escala em Celsius para o álcool é 0,001. Está perfeito. Deixa eu voltar aqui para o que a gente estava fazendo. Então, eu coloquei quanto? 0,001 vezes o H7. Quem é o H7? É o N. Vezes a diferença entre a temperatura que o padrão marca e o Faden, que é 30. Deu alta dessa. Isso é uma característica do mercúrio, gente. O mercúrio, o álcool, ele dá correção de coluna emergente muito alta. Eu só vou mostrar para vocês. Eu vou tirar o 0,001 e vou colocar, se ele fosse de mercúrio, isso daqui teria dois zeros e aqui um 6. Olha quanto cai. Então, quando eu tenho que fazer correção de coluna emergente de álcool, como o K do álcool é pequeno, é grande, dá uma correção enorme. E a gente vem para cá, e aqui o que é? Média do objeto. A gente vai colocar aqui, média do objeto corrigida. Mas, cadê? Cadê o cara? Está aqui. Ó. Essa é a média do objeto corrigida. Eu vou fazer uma observação aqui para vocês inserirem um comentário. Essa é a média corrigida pela coluna emergente. Aí vocês não vão esquecer que já é a média corrigida pela coluna emergente. Beleza, agora está bacana. E aqui, por conta disso, olha o tamanho do erro que deu, da tendência. A tendência era toda boazinha, né? Aqui no final está horrorosa. Porque eu corrigi a coluna emergente, ficou muito grande. Esse é um dos problemas de ter coluna emergente. A gente tem que sempre evitar. Aqui nesse exemplo, foi até um pouco exagerado. Os números que eu escolhi deram um valor muito exagerado. Mas, tudo bem. A gente segue sem problema nenhum. São apenas números, né? A maneira de pensar é que não pode mudar, né? Vamos agora nas incertezas. Primeira incerteza. Incerteza tipo A. Que incerteza é essa, gente? Tipo A. Vamos ver se vocês lembram. É a incerteza do desvio padrão. É a incerteza fruto do espalhamento dos meus valores. Como é que eu calculo a incerteza tipo A? Ela é igual ao desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão no Excel? A função é 10 vipar de A, tá vendo aqui? Por que 10 vipar de A? Porque é o desvio padrão da amostra. Se você colocar 10 vipar de P, P de população, você vai calcular o desvio padrão da população. E não é isso que a gente quer. A gente quer o da amostra. Eu vou lá catar o meu objeto. Aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. É esse cara que eu quero. Demos um Enter. E agora vai dar um problema tremendo, mas eu vou fazer o quê? É, os valores que a gente quer é N5 a N7. Depois eu só mudo as letras. P, O, P. Então tá bom. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando eu puxar, vai dar tudo errado. Ó. Porque ele vai puxar para baixo. Aí os valores vão ser todos errados. Mas eu já sei disso. N5 a N7. Aqui, depois do N, o que vai vir depois do N? O O. Então, aqui tem que ser O, 5, a O, 7. Olha lá. O, 5, a O, 7. Depois, P, 5, a P, 7. Isso não é um problema metrológico, é um problema só da maneira como está o Excel. O5, OP, né? P5, AP7. Aqui, depois de P, vem o quê? O Q? É, QRS, então, chatinho, né? Q5, aqui é 7. E aqui, que é R. R5 a R7. Aí o que mais que eu tenho? Eu vou até onde? RST. Termina aí. S5 até S7. E aqui eu tenho RS. E o que é que vem depois? Termina no T. Aqui é T5 até T7. Quando a gente olha uma pessoa fazendo uma planilha, a gente tem a sensação assim, poxa, isso dá um trabalho, dá, a primeira vez. Depois não. Depois, se vocês tiverem essa planilha e digitarem o valor de vocês aqui, sai tudo calculado lá. E aí, observa uma coisa que é bom de destacar. Está vendo que a incerteza tipo A, ou seja, a incerteza da repetitividade, ela foi zero, os valores são todos iguais? Isso é uma característica do TLV. O TLV é um instrumento muito preciso nesse sentido. Ele é muito repetitivo. Ele dificilmente dá desvio padrão. Então, deu tudo zero. Vamos à outra. Incerteza da resolução. Beleza. Qual é? Chegar para lá, para melhorar essa cara. Qual é a resolução do nosso TLV? Vamos ver aqui. 0,1. Então, a incerteza da resolução vai ser 0,1 dividido por raiz de 12. Por que raiz de 12? Porque eu estou considerando uma distribuição uniforme. A probabilidade do mercúrio, ou no caso o álcool, cair num ponto é a mesma. Eu não forcei o ponto que ele vai parar. Eu não cheguei e falei, pare aqui, não se afaste. Não, não fiz isso. Então, puxo tudo aqui, pronto, achei a incerteza toda. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, para ficar tudo com tamanho 14. Bom, beleza. Qual é a outra incerteza que eu tenho? Incerteza do padrão. No meu termômetro padrão. Vamos ver lá no certificado, não tem de cabeça. 0,01 e o K é tudo igual a 2. Isso é muito característico de padrão. Ter uma mesma incerteza em toda a faixa e o K igual a 2. Então, eu vou escrever igual a 0,01 dividido por 2. Dividido por 2? É, porque lá no certificado ela está expandida. Aqui eu tenho que trazer a 68%. Tá, beleza. Trouxe a 68%. que mais que eu tenho? Incerteza radial. Vou chamar assim. O que é incerteza radial? É igual. Qual é o valor da estabilidade radial aqui? 0,03. 0,03 dividido por raiz de 12. Puxo isso aqui para baixo, mais uma incerteza. Então, o que é calcular incerteza? É listar tudo aquilo que interfere na minha calibração, na minha medição. Axial. Quanto que vale a axial? A radial é 0,03, a axial 0,05. 0,05 dividido por raiz de 12. Pronto, está lá a minha incerteza radial. Moleza. Tem mais uma. Incerteza temporal. Aí, deixa eu melhorar aqui. Quanto vale a temporal? Vamos lá no enunciado. 0,04. 0,04 dividido por raiz de 12. Ponto. Puxamos todo mundo. Está lá a criatura. Vamos formatar para 14. Joia. O que está faltando? Tipo A, resolução, padrão, radial, axial, temporal. Opa, incerteza do ajuste. Eu não ajustei o meu gráfico aqui. Eu não usei a equação. Eu tenho que pagar um preço por isso. Incerteza do ajuste. Está vendo aqui que deu tudo 0,1, 0,1, 0,1, 0,1? Esse aqui deu 0,02. Por quê? Quem é esse cara? Esse cara é daqui. Será que ele é um ponto que está fora da curva? Deixa eu ver. Não, é o último. Perfeito. 0,02. Bom, o que que a maneira mais cômoda é pegar a maior incerteza do ajuste e usar lá? Então, eu vou fazer isso. Vou ser conservador e vou fazer. A incerteza é igual a 0,02. Vou usar 0,02 para todo mundo. Se eu quiser ser mais rigoroso, detalhista, eu posso fazer ponto a ponto. Também posso. Eu estou sendo aqui mais conservador, sabe? Estou fazendo aqui, estou jogando no time das maiores incertezas. Eu acho que acabou, gente. Eu vou ver aqui na nossa tabelinha quais são as incertezas que nós temos. Deixa eu salvar aqui, mas eu acho que nós terminamos. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Olha, o nosso... nossa tabela. Olha lá. Ah, a deriva. Está faltando a deriva. Não botei a deriva. Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. A deriva é a última. Pensa que acabou, mas não acabou a deriva. Então, aqui, incerteza da deriva. Quanto é a incerteza da deriva? Cadê a deriva? A deriva é 0,01, bem baixa. Então, 0,01 dividido por raiz de 12. Tudo em termômetro raiz de 12. Agora a gente puxa para cá. Está lá a incerteza dele. Eu vou aqui pedir licença a essa nossa tabela. Estou empurrando ela para lá. Pronto. Para a gente poder trabalhar aqui sossegado. Então, olha, eu tenho todas as incertezas aqui, gente. Ó. Tipo A, resolução, padrão, radial, axial, temporal, ajuste e deriva. Qual o próximo passo? Incerteza combinada. O que é incerteza combinada? É a soma de todas as incertezas. Como que eu somo as incertezas? Eu somo aos quadrados de tira raiz. Então, é raiz de quê? Dessa aqui. Ao quadrado, mais essa aqui. Ao quadrado, mais essa aqui. Ao quadrado, mais essa aqui. É só somar os quadrados, mais essa aqui. Ao quadrado, mais essa aqui. Ao quadrado, mais esta. Ao quadrado, mais esta. ao quadrado. Ufa! Tem um jeito mais rápido de fazer, depois eu mostro para vocês no próximo exercício. Somei tudo ao quadrado e deu esse valor. Puxo aqui para o Excel repetir tudo para mim. Maravilha. Próximo passo é pegar essa incerteza combinada e expandir. O que é expandir? É levar de 68 para 95,45. Mas para isso eu tenho que multiplicar pelo K. Para multiplicar pelo K, eu tenho que calcular o grau de liberdade. Então, é o próximo passo. Grau de liberdade. Como eu calculo o grau de liberdade? Será que vocês lembram já disso? Meu Deus, vamos voltar lá. Incerteza combinada quarta. Vamos voltar lá nosso PowerPoint. E vamos ver se a gente lembra disso. Olha, cadê? Vamos lembrando. Cadê você? Aqui você. Ó. Eita, ferro. Deu muita coisa já. Né? Aí, aí. Combinada a quarta dividido pela tipo A quarta mais a incerteza do padrão. E aí vai acontecer uma coisa característica do TLV. Eu vou pegar até essa equação aqui. Opa. Eu vou pegar essa equação aqui. Ó, e vou copiar para lá. Para a gente ter a bichinha aqui do nosso lado. Ó, cadê o Excel? Está aqui. Vou colocá-la aqui em algum canto para a gente poder... Ó, pra gente poder lembrar dela. Ó. Tá ela aí. Vamos lá. Incerteza combinada quarta é igual, a combinada está aqui do lado, elevada a quarta. Dividido, vamos abrir o parêntese. Incerteza tipo A quarta. Cadê a tipo A? Aqui, ó, longe dessa. Aquela aqui. Tipo A elevada a quarta. Dividido por N menos 1. Quanto vale N menos 1? Eu medi 3 vezes em cada ponto. Então, é 3 menos 1. Podia colocar direto 2, mas eu quis fazer isso para vocês verem. Mas, a incerteza do padrão. Cadê a incerteza do padrão? Cadê você, a incerteza do padrão? Resolução. Padrão, está aqui. Ó. Mais a incerteza do padrão elevada à quarta, dividido pelo grau de liberdade do padrão. O K não foi 2 do padrão? Quando K é igual a 2, o grau de liberdade é infinito. Então, eu vou botar aqui um número imenso, que é o infinito. Fechei. Espera aí, falta um parênteses aqui. E vai faltar um outro parênteses aqui. Ó. Acho que falta mais um, deixa eu ver. Esse fechou com esse fechou com esse. Não. Porque aqui está ok. Aqui eu vou botar um parênteses e vou botar um parênteses aqui. Para dividir por tudo isso. Agora está certo. Olha só o que vai acontecer. Estranho isso que aconteceu. Porque a tipo A aqui é zero. É aqueles problemas típicos de Excel, né? Olha só, gente. Isso aqui, Excel, ele tem umas coisinhas chatas. Olha só. Sabe por que ele está reclamando? Porque ele, o desvio padrão é zero. Mas ele está pegando algum lixinho, sabe? Alguma sobra que está fazendo ele botar um valor diferente de zero aqui. Ó. O valor é zero. É tudo igual. E aqui, ó, ele não está conseguindo, está dando uma divisão por zero, não tem divisão por zero. Os valores são todos iguais. Deixa eu ir lá ver se eu peguei alguma coisa errada. Ah, peraí. Eu peguei sim. Peraí, eu peguei. Eu estou falando mal dele, mas eu peguei. É de 5 a 7. Por que está esse valor aqui? Esse valor está errado. Ah, então desculpa, Excel, a culpa não é sua, não. Isso aqui é de 5. Essa tipo A é de R5 a R7. Aqui tem que ser... Não, está errado. Tem que ser o do lado. Depois do R... Olha lá. É o S, o T. Ah, eu andei com a tabela e baguncei tudo aqui, olha só. Então, vamos corrigir. R5 é R7, depois do R vem o S, é S5. A S7. Aqui é o R. Depois, o que, que nós vamos ter? O T, o U e o X, e o V. Então, o T, isso aqui é T5. A T7. T. U. U5. A U7. Depois do U, o que, que vem depois do U? VWX. V. W. Pô, eu fui deslocar um negócio ali e deu ruim. X. Ufa, corrigi. Corrigi o problema que eu mesmo criei. Então agora é tudo. E vamos ver como é que está o grau de liberdade aqui, ó. O grau de liberdade deu enorme. Por que que deu enorme? Porque quando é tipo A é zero, ele deveria dar problema aqui, porque eu estou dividindo isso. Eu só não estou dividindo por zero porque esse número aqui foi muito grande. Então essa conta aqui não é exatamente zero. É por isso que esse resquício está dando esse grau de liberdade. Tudo bem, vamos puxar aqui para ele calcular o grau de liberdade de todos os pontos. Isso para mim, quando eu colocar no certificado de calibração, isso é grau de liberdade infinito. Esse número é imenso. E o K? Como é que eu calculo o K? INV BC 4,55%, ponto e vírgula, grau de liberdade enorme. Vai dar 2. Ele nem consegue calcular. Quando esse número é muito grande, ele dá esses problemas assim. Isso são os probleminhas do Excel. Esse número foi tão grande que ele não está conseguindo calcular. O Excel é ótimo, mas quando ele tem uns problemas como esse, esse número é muito grande e ele não está conseguindo calcular. Aí o que a gente pode fazer? Colocar um número imenso aqui, mas que ele consiga calcular. Por exemplo, esse aqui. Eu não consegui calcular o grau de liberdade que ele não deixou, mas eu sei que ele é grande, então eu botei 1.000 aqui. Vou fazer uma coisa melhor. Vou fazer assim. Vou fazer uma condição que vai resolver todo esse problema da nossa planilha. Vou fazer assim. Vou botar uma condição C. Se, aí abre o parênteses, a incerteza tipo A, cadê ela? Foi igual a zero, considera o grau de liberdade um número imenso. Caso contrário, calcule. Calcule, o que é calcular? É fazer aquilo, ó. Combinada. Cadê? Combinada é M9. M9 elevado à quarta dividido, abre o parênteses, tipo A elevado à quarta dividido por 2, que é 3 menos 1, 2, mais o padrão elevado à quarta dividido, o K foi igual a 2 dividido por número 1. É um grau de liberdade imenso. Pronto. Então está aqui, ó. Quando a tipo A for zero, ele vai colocar esse número aqui sempre. Se a tipo A for diferente de zero, ele vai calcular. Então, essa é a condição C. O Excel é uma ferramenta sensacional para o cálculo de incerteza, porque ele dá um cálculo repetitivo. Ó, botei para duas casas, para ficar bacaninha. E agora vou puxar ele aqui para ele botar duas casas para todo mundo. Joia. E estamos à beira de terminar, que é a última incerteza, a incerteza expandida. Como que eu calculo a incerteza expandida? É a combinada vezes o K. Daqui eu venho, puxo. Pronto. Não posso deixar com esse monte de algarismo significativo, porque tem uma regra, que é a regra dita na norma EA402, que diz a incerteza final não pode ter mais de 2 algarismos significativos. Então, a gente vai arredondar aqui. Para quantas casas meu termômetro lê? Ele lê com uma casa. Então, eu vou arredondar isso para uma casa. Opa. Aí. Para ficar compatível com o meu termômetro. Quanto deu a incerteza? 0,1. Isso é de estranhar? Dá uma incerteza igual à resolução do instrumento? Não. Uma dica boa que eu dou para vocês. Isso é muito comum. Instrumento bom, decente, a incerteza dele é muito próxima à resolução dele. Se a resolução dele for 0,1, a incerteza vai ser 0,1, 0,2. Se a resolução dele for 0,5, a incerteza vai ser 0,5, 0,6. Esse é o comportamento esperado no instrumento. A incerteza, ou seja, a dúvida da medição, está na ordem de grandeza da resolução. Sabendo disso, e quem sabe disso? É quem calibra. Quem faz cálculo de incerteza, como eu acabei de fazer com vocês aqui, acaba aprendendo isso, porque ele vai vendo na prática que toda vez, olha qual, quanto conta nós fizemos, ele vai vendo na prática que toda vez que ele calibra, a incerteza bate na resolução do instrumento. E aí, sabendo disso, o que eu faço? Eu quero comprar um termômetro de incerteza 0,1. Qual deve ser a resolução dele? 0,1. Se você quiser estar com um receio, quer garantir que a incerteza vai ser 0,1, compra um termômetro cuja resolução é 0,05. Porque, com certeza, a incerteza vai ser 0,1. A incerteza sempre bate perto da resolução do instrumento. Isso é muito útil na hora de comprar um instrumento, né? Bom, calibramos o TLV, fizemos a conta do TLV, quase morri aqui de tanta conta. Nós temos mais 2 exercícios. 2 exercícios simples. A gente vai fazer isso antes de 6 horas a gente termina. Deixa eu mostrar para vocês aqui esses exercícios. É cansativo o curso, né? 2 dias fazendo conta, falando sobre isso, não é fácil, não. Eu sei que é barra pesada. Por isso que eu falo para vocês mais uma vez. Vocês têm o meu e-mail, eu vou passar o meu e-mail de novo para vocês hoje. O que que vocês vão fazer? Estão aqui me ouvindo, vendo o curso, entendendo, tirando dúvida e tal, não entendendo também, está tudo, né? Tudo acontece. Aí, vocês, o que que eu recomendo? Semana que vem, né? Descanse aí o final de semana. Semana que vem, pegue essa planilha que eu vou passar para vocês e comecem a fazer o cálculo de incerteza nessa planilha com o termômetro que você tem, com o instrumento que você tem. Aí você vai começar, é possível que você comece a ter dúvida. E aí o que você vai fazer? O curso já acabou, você usou a planilha, está com dúvida e não tem quem possa socorrê-lo nessa dúvida. Tem, você tem o meu e-mail. Aí você vai mandar para mim um e-mail e falar, pô, Alexandre, eu estou com dúvida disso. Poxa, eu fiz assim e não estou entendendo. Poxa, não sei. Entende? E a gente vai trocando figurinhas. Porque esse assunto não é um assunto que a gente aprende assim. Pum, fiz um curso de 2 dias, saí especialista em calibração de termômetro. Vocês estão saindo com a cabeça cheia de informação, de coisas e tal. Eu espero que muitas dessas coisas vocês tenham conseguido absorver. Sempre fica uma outra coisa do ladinho assim. E vocês têm 5 dias para rever a aula e tal. Mas vocês têm o infinito para poder tirar dúvida comigo. Então, daqui a 1 ano eu consegui entender o que você falou, só daqui a 1 ano. E aí eu vou te mandar um e-mail tirando uma dúvida. Mande, não há problema nenhum. Porque é muito chato a gente não ter com quem conversar, com quem tirar dúvida, com quem trocar informações. Então, pode vir daqui a 1 ano que não tem problema, não. Muito bem, eu fiz esse exercício, agora vamos continuar, mas estamos quase acabando. Eu trouxe essa norma para vocês. Muita coisa das normas eu coloquei aqui, mas essa eu trouxe por quê? Porque ela é uma norma dedicada a calibrar termômetro com sensor, ou termopar, ou PT100, que é a esmagadora maioria dos serviços. Você recebe um termômetro digital e calibra. Você recebe um termômetro, um termopar, acopla no meu conversor e calibro. É um termômetro digital. Eu recebo um PT100, acoplo no meu conversor, é um termômetro digital e calibro. Então, saber calibrar um termômetro digital é saber calibrar 80% das situações. Se eu sei calibrar o TLV também, que eu acabei de fazer a planilha, eu praticamente fechei os 100%. Aonde o que esse curso não fechou? Se eu quiser calibrar um PT25,5. Aí não deu para botar isso no curso, porque isso é assim, 3 dias estudando. Porque é uma matemática, uma conta, é bem puxado esse assunto. Eu até penso em elaborar isso para que, sei lá, vai que... Né? Aparece. Hoje no Brasil, pela RBC, tem uns 4 laboratórios que calibram PT25. Eu vou dar curso para quem? Né? Para esses 4. Esses 4 já sabem. Então... Mas é bem sofisticado. Tem norma para isso e tudo mais. É bem puxado. Mas vamos lá. O termômetro digital. A norma de requisitos. Os meios térmicos utilizados devem proporcionar uniformidade e estabilidade adequada. É aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui, ó. Deve-se efetuar a avaliação da estabilidade das uniformidades axial e radial. Eu fiz isso com vocês, isso está na norma. Então, se vocês fazem uma calibração e não investigam o seu forno, o seu banho, tanto no que diz respeito à variação axial, radial e temporal, vocês não estão de acordo com a norma. Mas vocês já sabem agora fazer isso, está mole. Instrumento padrão. Os instrumentos padrões comumente utilizados são termopar, termorresistência, termômetro de líquido e vidro. Ou um termômetro digital, que é, na verdade, um conversor, um indicador acoplado com uma dessas coisas. Menos o TLV, né? O TLV não é digital. Medição de resistência de isolação dos sensores em calibração. A resistência de isolação, tanto de termopares com bainha metálica e termorresistência com bainha metálica, devem ser verificados antes e depois da calibração. Como que eu verifico isso? Com o tal do megômetro. Então, ele pede, quando você receber um termômetro digital, muito provavelmente ele vai ser, o elemento sensor vai ser um termopar, um PT100, checa a isolação dele. Método de calibração. Pontos de calibração. A calibração deve ser no mínimo em 3 pontos, distribuído ao longo da faixa. Para o instrumento padrão, no mínimo 5 pontos. Então, se você vai calibrar um instrumento padrão, no mínimo 5 pontos, no padrão digital. Se vai calibrar um instrumento que não é padrão, 3 pontos, no mínimo. Eu acho pouco 3, mas a norma diz, eu vou brigar com ela, porque outra coisa que ela diz, deve-se verificar a profundidade mínima de imersão. Essa norma que fala que eu tenho que mergulhar na profundidade 10 vezes o diâmetro externo da termorresistência ou do termopar. E aí você tem algumas outras normas, por exemplo, de termopar e de PT100, que fala para mergulhar 15 vezes. Por isso que eu acho melhor a gente seguir 15 vezes. Porque eu estou sendo conservador, estou atendendo a norma e não estou desagradando a norma do termômetro digital. E aquela conta que eu fiz foi 15 vezes. Pego o diâmetro, em torno de 6 ou 7, multiplica por 15, isso dá aproximadamente 90, 100 milímetros. Somo o bulbo, que é no máximo 30, vai dar 130 milímetros, 3 centímetros de profundidade. Vai nessa que você vai estar atendendo gregos e troianos, né? Todo mundo. Aqui, um esqueminha. Esse esqueminha está na própria norma. Você tem um padrão digital, por exemplo, e o termômetro que você quer calibrar. Esse termômetro que você quer calibrar, ele está acoplado a um indicador. Se for um termômetro digital, ele já veio com o indicador junto. Se o cara mandou para você só o elemento, só o termopar, acopla o termopar num multicalibrador seu. Você precisa ter um. Acopla o PT100 no multicalibrador. Vai virar um termômetro digital. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Aquisição de dados. Medir e anotar o valor indicado pelo padrão. Medir e anotar o valor indicado pelo termômetro em calibração. Repetir os passos A e B 3 vezes, né? Porque nós vamos medir no mínimo 3 vezes em cada ponto. Realizar no mínimo 3 medições em cada ponto. Ajustar um novo ponto. Se você, né, ajustar um novo ponto é, eu fiz isso para o ponto 50 graus. Agora eu vou ajustar para o ponto 100 graus. Vou ajustar para o ponto 200 graus. Toda vez que você mudar a temperatura do banho, tem que esperar estabilizar, gente. E como que você sabe que o seu banho estabilizou? Quando o seu padrão, veja, o seu padrão é a tua referência. Quando o seu padrão parar de oscilar. Ou, se ele não parar de oscilar, por exemplo, um padrão com duas casas, às vezes ele não para de oscilar na segunda casa, porque ele é muito sensível. Então, ou ele parou de oscilar, ou então ele está assim, ó, na segunda casa, ele aumenta uma unidade, depois ele volta, aumenta e volta. Se ele estiver nessa de vai e volta, ele estabilizou. O que, que é não estabilizar? Ele está marcando um valor na última casa, sei lá, 100,04. Aí daqui a pouco, 100,05, 100,06, 100,07. Ele não estabilizou, ele está crescendo. Você tem que deixar até estabilizar. Quando estabilizar? Sei lá, 100,08. Aí daqui a pouco, 100,09. Não, 09, 07, 08, 07, 08, 07, 08. Estabilizou. Isso é que é estabilizar. Às vezes a gente quer que ele pare, 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 e ele não dá conta de parar. Porque ele é muito sensível e não vai parar. Ele mede muitas casas, no caso duas, né? Aqui, olha, quando recebemos um elemento sensor, como um termopau, uma termoresistência, sem o seu conversor, calibramos usando o conversor do multicalibrador. Existe algum, por exemplo, eu trouxe uma foto aqui de um banho da Fluke, um forninho da Fluke, é um forno a seco. Ele tem dentro dele, a Precis também tem, um multicalibrador, não um multicalibrador, um conversor de temperatura. Ele vai receber o sinal do PTC, olha aqui ele recebendo o sinal do PTC. No caso aqui é um termopar, porque tem dois fios. Ele está recebendo o sinal do termopar e o termopar está acoplado nele. Então, isso aqui é um equipamento interessante, porque é um banho de calibração com um multicalibrador acoplado, sabe? Aí você vai comprar esse da Fluke, R$20, R$25 mil. Aí você vai falar, pô, que absurdo de caro, mas tu está comprando um computador. Quer saber mais? Esse cara aqui tem saída para o teu computador. E eu te digo mais, a saída é o Wi-Fi. Então, você bota o seu computador sem fio, ele se conecta com o seu computador e todos os valores que aparecem nesse display, ele joga lá para o seu computador. A Precis também tem esse banho, quer dizer, esse tipo de forno, e a ESIL também. E a ESIL também. Então, eu estou contando para vocês esse caso, porque, de repente, vale a pena comprar um único forno, ele já vem com conversor, ele lê para o computador, ele já está com tudo em cima. Vai sair caro, mas você tem uma coisa com tudo em cima. Eu, particularmente, como ensino isso lá no Instituto Federal, eu não gosto muito desse tipo de equipamento para o meu caso. Por quê? Porque eu tendo vários que se completam, eu posso mostrar para os alunos, olha como é que é um multímetro, olha como é que é um banho, olha como é que é um forno, olha como é que é um conversor, olha como é... Para ensinar, é melhor você ter variados, sabe? Mas para o laboratório, se você quer fazer a calibração e ponto final, não quer enrolar, um junto é uma maravilha para você. Avaliação dos resultados. Deve-se verificar a consistência dos resultados após as medições. Havendo inconsistência, verificar os pontos duvidosos. O que, que chama de inconsistência? Erros elevados, coisas estranhas que você olha e fala, pô, isso aqui está muito esquisito. Pode ser um problema de isolação, um problema de você não ter lido bem, uma bateria que acabou, porque eu não falei para vocês, esses forninhos, eles funcionam ligados na rede elétrica e eles têm uma bateria interna também. Então, eu gosto de trabalhar ele com a rede interna, porque eu já cansei de, no meio da calibração, acabar a bateria e eu dançar. Mas ele pode funcionar com a bateria. Quando for necessário interpolar os dados do padrão, considerar a incerteza da curva de calibração do padrão. Por isso que eu já faço ela, porque eu vou interpolar sempre, não preciso mais me preocupar, eu faço a curva e pronto. As incertezas num termômetro digital. Com qualquer elemento sensor, incerteza do termômetro padrão, a deriva, a tipo A, a resolução, incerteza radial ou axial do seu banho ou do seu forno, temporal, incerteza da variação de temperatura a 0 graus. Isso é esterese, sabe? Você mede o valor a 0 graus, vai saindo calibrar. Quando você voltar, terminei a calibração, mede de novo 0 graus. Faz isso tanto para PT100, quanto para termopar, quanto para termômetro digital de uma maneira em geral. Porque essa variação você considera a esterese do bicho, né, do termômetro, e coloca ela aqui. Quando eu faço incerteza, diga.
Como é que o laboratório que não calibra pela RBC 0 graus, enfim, coloca essa incerteza?
Então, o que ele precisa fazer é um banho de um banho de gelo, né? Um banho de gelo, porque ele não vai calibrar no zero grau, compreende? Por exemplo, se a faixa dele de calibração não engloba o ponto zero graus, no certificado não vai aparecer o ponto zero grau calibrado, sabe? O que ele está fazendo é medir a variação da leitura do termômetro no zero graus. Vai conseguir considerar isso um delta variação, dividir por raiz de 12, isso vai ser uma incerteza que ele vai incorporar nas outras incertezas. Então, no certificado, não vai aparecer incerteza zero grau. No certificado, vai aparecer a incerteza de todos os pontos que ele calibrou. Mas lá dentro, somado, eu tenho uma incerteza da variação, da esterese do termômetro no ponto zero, entende? Então, não aparece no certificado 1.0, mas ele faz esse ensaio, né? Que é o ensaio da esterese, a variação do comportamento da leitura do termômetro no zero grau. E tem uma coisa que eu queria fechar aqui com vocês. Essa incerteza do termômetro padrão, gente, se você utilizar um conversor, sabe? O cara te entregou só o termopar. E como é que eu vou ler? Não tem o leitor, é o conversor, o indicador. O que, que você faz? Acopla ele no seu conversor, no seu leitor, para poder ler. Esse conversor, ele tem que ser calibrado. Você mandou calibrar em algum lugar, no laboratório da rede. E ele vai ter uma incerteza. Então, quando eu falo incerteza do padrão, eu já vou até mudar isso aqui, para não esquecer. Incerteza do padrão, vou botar assim, ó, incluindo o... Incluindo o conversor digital. Vamos chamar assim. É o instrumento? Deixa eu melhorar. Aí. Incluindo o conversor digital. Quer dizer, é a do termômetro mais o conversor lá. Se você está usando um conversor Fluke, um multicalibrador Fluke, alguém que está lendo o instrumento e convertendo para você. Eu estou incluindo ele no jogo, quando eu falo do padrão. Mas não ficou claro? É melhor a gente já salvar e botar. Está lá. Então, eu vou ver a incerteza, dividir por cá e combinar todo mundo. Se ela estiver expandida, eu vou dividir por cá. Beleza. Temos aqui o nosso exercício da calibração do termômetro digital. Aqui é uma mera imagem, uma foto. Esse é um termômetro digital que todo mundo encara como um termômetro digital. Por quê? Porque o conversor, a eletrônica que recebe o sinal e converte nesse número aqui, que é o grau Celsius, ela vem acoplada nele. Não dá para mandar separado. Então, todo mundo encara isso como um termômetro digital. Ok. Mas você pode pegar um termopar, um PT100, acoplar no seu conversor e pronto. Vai funcionar como um termômetro digital para você. Quando você entregar para o seu cliente, você vai entregar só a haste. E ele vai pegar essa haste e vai acoplar no conversor dele. Por isso que ele deveria calibrar o conversor dele, que é o nosso último exercício. Vamos fazer esse e depois vamos fazer esse último, que é o conversor. Eu vou ali na nossa planilha Excel para poder fazer esse nosso exercício. Esse nosso exercício vai ser mais rápido. Por quê? Porque nós já matamos algumas coisas. Já fizemos aqui um tratamento com o nosso termômetro padrão. Eu já sei a incerteza, eu já sei. Então, eu já andei aqui uma estrada. Então, vai ser mais fácil. Vamos lá. O termômetro da figura tal, que não está aqui, tem resolução 0,1. Beleza? Eu vou fazer aqui, como ele vai ser o mais fácil, eu vou fazer ele aqui mais bonitinho. Eu vou colocar aqui para vocês os dados. Olha só. Resolução. Ele diz aqui que quanto é a resolução? 0,1. Vocês já vão entender aonde eu quero chegar. Peraí. 0,1. Vou pegar isso tudo aqui, vou fazer aqui um 14 para ficar bem. Aí, resolução. Vamos centralizar, botar direito. Resolução, 0,1. Aí, 0,1. Próxima informação. Axial, 0,06. Radial, 0,04. Temporal, 0,06. O que mais de informação que eu tenho? Incerteza do padrão. Eu sei quanto vale a incerteza do nosso padrão. Ela é igual, lembra do certificado? Vou voltar lá para vocês verem. Ó, a incerteza do nosso padrão. ao certificado dela, 0,01 e o K é igual a 2. Então, eu já venho aqui e coloco igual a 0,01 dividido por 2. Está lá, em certeza do padrão. O que mais que eu tenho? Estabilidade, deriva. Deriva é 0,01. Pronto. Por que que eu botei isso tudo aqui bonitinho, separado? Porque isso aqui são os dados do meu problema e eu depois só vou buscar esse dado para fazer. Se amanhã ou depois vocês pegarem essa planilha e mudarem esses dados, ela automaticamente vai calibrar para você, vai calcular para você o que você quer. Vamos ajeitar aqui a nossa situação. Primeira situação que nós temos aqui. Ó. Eu vou pegar e vou escrever aqui. Ó. Padrão corrigido. O que é o padrão corrigido? Eu preciso corrigir essa criatura. Como é que eu vou corrigir? Vamos lá no nosso certificado. Qual é a equação do nosso gráfico aqui? Ó. Quando eu corrigir, eu estou interpolando, eu estou descobrindo quanto que vale. Ó. Aqui eu vou pegar, vou multiplicar pelo valor do meu padrão, dou Enter. Isso tudo aqui tem que ser 14, não vai ser negrito. Eu vou puxar aqui, olha ele aqui, todo corrigido. Todo resolvido, meu padrão está todo resolvido. Eu só preciso aqui ó, diminuir, ele lê com duas casas, ou pronto, já estou com o padrão corrigido. Depois eu faço a maquiagem. Aqui do lado. É objeto, média, objeto. Em grau certo. Beleza, vamos abrir aqui um pouco. Aí, média do objeto. Isso é igual a média. Média de quem? Desses três valores. Muita gente me pergunta assim. Eu fico lembrando das perguntas que eu né, recebo. Pode ser dúvida de vocês. Não vamos corrigir o objeto, não? Não. Como é que eu vou corrigir o objeto? Eu estou calibrando ele. Eu estou descobrindo o erro, a tendência. Eu estou descobrindo essas coisas dele. Não posso corrigir o objeto. Depois que eu terminar o certificado, eu vou saber qual é a tendência dele, por exemplo. Aí eu posso corrigir. Vamos ver a pergunta aqui. Letra A, a tendência. Por que que eu estou calculando tendência e não erro? Porque é muito comum a gente calcular tendência de TLV. Tendência. Grau Celsius. Vamos melhorar aqui. Aí, tendência. Ficou muito grande. Vamos diminuir um pouquinho. Joia. Qual vai ser a tendência? A tendência é média do objeto menos o meu padrão. Beleza pura. Vou arredondar para uma casa, porque o meu termômetro só lê com uma casa. E puxei. Veja que fazer o cálculo, como eu estou fazendo aqui, é bem simples. O difícil é entender o que nós estamos fazendo. O que é tendência, qual é a diferença entre tendência e erro, o que é incerteza, quais as incertezas a se considerar. Isso é que é o negócio. Então, aquele dia de ontem, aquele papo todo e de hoje também, muita coisa, aquilo que é importante. A planilha em si é uma receitinha de bolo, né? Incerteza da resolução. Mas é uma incerteza, uma eu vou botar essa incerteza, gente, minúscula. Eu botei maiúscula, não pode. Toda vez que você encontrar incerteza maiúscula, ela é expandida. Como é que vai ser a resolução? Eu pego aqui a resolução e divido por raiz de 12. É digital. Eu vou puxar, então eu vou botar um F4 aqui para ele ficar travado. Esse valor aqui, eu puxo. E aí, deixa eu fazer uma coisa que toda hora me perturba. Tudo aqui vai ser 14. Vai ficar no centro, vai ficar aqui. Já vai facilitar depois. Joia. Esse morreu. Qual a próxima incerteza que eu tenho? Incerteza axial. Como é que eu calculo? Está aqui, dividido por raiz de 12, Enter, Aqui eu vou botar um F4 para travar a criatura e puxo. Bem tranquilo, né? Essa aqui agora quem é? Radial. Radial é igual. Está aqui, dividido por raiz de 12. Trava ela. Enter. Pronto, ela faz tudo. Incerteza. Opa. Incerteza temporal. Vamos melhorar isso aqui. Não tem tanto L assim, não. Vai ser o quê? Igual, cadê temporal? Temporal dividido por raiz de 12. Isso aqui não pode mudar. F4. Pronto, todo mundo. O que mais que eu tenho? Incerteza do padrão. Joia, venho aqui, pego o valor. Isso aí já é incerteza, então não preciso fazer mais nada. Simplesmente só copiar. Opa. Ah, eu não travei. Aí, bota tudo zero. O que mais? Incerteza da deriva. Igual a deriva dividido por raiz de 12. A deriva tem que ficar fixa. Joia. Está faltando quem? Axial, estou pensando aqui em quem está faltando aqui na nossa jogada. Acho que não está faltando mais ninguém. Eu acho que é tudo isso aqui. Deriva, padrão, temporal, radial, axial, resolução.
Tipo A, né?
Tipo A. Esqueci a tipo A. Pode isso. Esqueci a tipo A. Incerteza. Tipo A. Ou também incerteza da repetibilidade. É igual. 10VPAD é o desvio padrão da amostra. Então, eu vou aqui e pego o desvio padrão dessas três criaturas. Olha só, olha como é que é o Excel. Esse número não tinha que ser zero? Tá vendo como é que ele tem um resíduo? Ele tem um resíduo aqui e esse número não deu zero. Ah, não deu zero. Ah, mas é muito pequeno. É, mas tinha que ser zero. Então, isso aí são as falhas do Excel, tá vendo? Olha só, outro que tinha que ser zero, ele não colocou. Tudo tinha que ser zero, tá vendo? Ah, esse aqui não tinha que ser zero. Tem um aqui que não tinha que ser zero. Mas tudo bem, eu vou seguir assim, mas isso são os problemas que tem em planilha, sabe? Acontece esse tipo de coisa. Ele é muito pequeno, mas tinha que ser zero. E ele não está colocando zero. Ele está colocando um númerozinho lá, um resíduozinho dele lá. Beleza. Não vou brigar com ele, porque mesmo porque eu não tenho forças, mas não era para ser isso, não. Eu acho que acabou, né? Eu acho que eu não tenho mais nada. Então, incerteza combinada. Incerteza combinada. Incerteza combinada. Vamos lá. Aí. O que é incerteza? Agora eu vou usar. Lembra que da outra vez eu fiz raiz de cada um ao quadrado? Estava certo aquilo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer raiz de uma função que tem no Excel chamado soma quad. O que é soma quad? Olha o que está escrito aqui. Soma o quadrado dos argumentos. Ele vai somar o quadrado de todo mundo. Então, eu vou usar o soma quad e vou dizer para o Excel, olha, soma o quadrado disso tudo aqui. Ó. É muito mais rápido do que aquele jeito que eu fiz antes, né? Só que eu estou tirando a raiz. Eu somo o quadrado e tiro a raiz. Alguma coisa aconteceu estranha. Aceita a correção. Vamos ver qual é a correção. Não entendi o que estava de errado, não, mas tudo bem. Aqui é um 14, a gente ajusta. Ó. Próximo passo. GL, grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? Vai ser igual à incerteza combinada elevada à quarta dividido pela tipo A elevada à quarta sobre N menos 1. Eu medi 3 vezes, então, dividido por 2. Mas aqui é a incerteza do padrão elevada à quarta dividido por um número grande, porque o K é igual a 2. Aqui eu tenho que colocar um parênteses. Deu um grau de liberdade 9, isso vai me dar problema, eu já vou resolver o problema da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui a função C. C, abre o parênteses, é uma função lógica do Excel. C, a tipo A foi igual a zero, coloca como grau de liberdade um número grandão. Caso contrário, calcula. Vou fechar aqui. E vou dar enter. A tipo A não foi zero, ele fez o cálculo. Porque tem esse resíduo aqui, não era para ter. Aqui eu puxei. Aonde foi zero, ele botou o 1000. Aqui, por exemplo, não era zero. Então ele calculou numa boa para mim. 14. Temos que ajeitar isso. É, diminuir aqui o número de casas. Opa, opa, opa. Diminuir aqui o número de casas. Não preciso dessas casas todas, posso ficar aqui. Achei o grau de liberdade. Está vendo? Aqui deu um grau de liberdade alto, baixo. Isso é ruim. Mas por quê? Porque tem uma tipo A. Está vendo a tipo A aqui? Ó? E aí, isso é uma outra dica. Toda vez que você tem grau de liberdade pequeno, é porque a tipo A foi grande. Porque o cálculo do grau de liberdade é muito em cima da tipo A, né? Bom, o que eu quero agora para finalizar é saber o K. Como é que eu calculo o K? Eu escrevo inv.bc 4,5. Não muda, né? Não muda. Ponto e vírgula, o grau de liberdade. Aqui vai dar 2, mas nem tudo vai ser 2. 14. Ajusta. Vem, vai. É... botar umas casinhas aqui, ó. Aí, o K. E, finalmente, a incerteza expandida. A incerteza expandida em grau Celsius. Então, vou botar aqui. Em grau Celsius. É a combinada. Puxa, vocês sabem que eu lembrei que está faltando uma incerteza, gente? É triste quando isso acontece, né? É K vezes a combinada. Eu vou colocar essa incerteza já já e vocês vão ver que não é difícil quando eu tenho uma planilha bem feitinha, assim, não vai dar dor de cabeça. Isso aqui fica no meio, isso aqui fica no meio, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Eu vou ajustar as incertezas para uma casa, porque o meu instrumento, ele só lê a resolução dele, ó, é uma casa. Sabe qual é a incerteza que eu esqueci? Vou dividir com vocês esse esquecimento também. Nós esquecemos. A incerteza do ajuste está aqui? Não está, né? A do ajuste é aquela, 0,01. Na verdade, 0,02. O que, que eu vou fazer quando acontece isso? Foi até bom. Inserir uma coluna aqui. Vou pegar isso aqui, vou trazer para cá e vou escrever. Incerteza do ajuste. Ela vai ser igual, eu vou pegar ela aqui, ó, vou escrever ela aqui depois. Então, vou pegar esse valor que está vazio, mas eu vou escrever depois. Vai ser 0,02 dividido, dividido nada, ela já é padronizada. É só essa, é 0,02. Então, aqui eu vou escrever, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Aí. Incerteza do ajuste. E aqui eu vou botar 0,02. Pronto. Ah, eu vou fixar essa célula aqui para ela não andar. Venho para cá e puxo. Ele já está mudando, está vendo? Porque a planilha está toda bem feita, então ele já está mudando. Ó, a combinada, ele pega todo mundo. Eu coloquei uma coluna aqui, ele vai pegar essa coluna. Então, não mudou nada no meu resultado final, mas o correto é existir a incerteza do ajuste. Não quero saber se muda ou não, eu tenho que colocar ela. Está aqui. O resultado final da calibração do meu TLV é esse aí. Ó. Esse que está em amarelo, para ninguém esquecer. Meu TLV tem incertezas 0,1 em algum ponto, 0,2 em outro ponto. Joia. Acabamos? Quase. Quase. Vamos aqui para o nosso, último exercício. Que é o que eu trouxe para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o do... Deixa eu... Esse é o que eu acabei de fazer. Ah, peraí. Tem mais uma coisa aqui. Ó. Construa a curva de calibração e determine a linearidade. Eu não fiz isso. Tá bom, eu vou fazer. Só vou olhar aqui para vocês. Ó. Essa norma aqui, ó, que na verdade é um procedimento, não é uma norma, Euramet, é um organismo europeu de metrologia que ele escreve, emite uma série de procedimentos. O Inmetro faz muita tradução dessas normas para o português. E ele fez uma tradução dessa norma, desse procedimento, que é o DOCSEGECRE 26. Isso está lá no comecinho da nossa, apostila. Lá no comecinho eu coloco as referências bibliográficas. E aí, são orientações para calibração de indicadores de temperatura e simuladores elétricos. Indicadores de temperatura, deixa eu ver se eu tenho uma foto de um indicador de temperatura aqui. Não. Podia botar, né? Mas não tem aqui. Indicador de temperatura é o conversor. É o... Quando você fala, olha, o termômetro está mandando sinal para esse indicador que eu estou lendo a temperatura. Aquilo é um indicador de temperatura. Indicadores de temperatura são usados em conjunto com sensores de temperatura. O usuário deve garantir que o indicador e o sensor foram calibrados, está vendo? É o que eu falei para vocês. Tanto o indicador quanto o sensor tem que ser calibrado, separadamente ou como um sistema, a fim de tornar a temperatura rastreável. Da mesma forma, além da calibração elétrica de temperatura, simuladores descritos nesse documento, quaisquer termopares usados em conjunto com o simulador está dentro desse bolo aqui. Tanto o termopar quanto o PT100. O que é um indicador de temperatura? Esse procedimento aqui, esse documento, ele descreve indicador de temperatura, é o dispositivo indicador que normalmente é usado em conjunto com um dispositivo de sensor de temperatura. É o conversor, né? Termômetro de resistência, o documento diz, ele pode ser de 3 fios ou 4 fios, termopar, par de condutores diferentes, nós já vimos isso, cabo de compensação. Isso é interessante. O que é um cabo de compensação num termopar? PT100 não tem cabo de compensação, o termopar tem. É, cabos de compensação são fabricados a partir de condutores com uma composição diferente da do termopar correspondente, mas com propriedades termoelétricas semelhantes. Então, o cabo de compensação ele não é feito de um material igual ao termopar, mas ele tem propriedades elétricas semelhantes. O cabo de extensão. Cabos de extensão são fabricados de condutores com a mesma composição nominal que os termopares. Então, um cabo de extensão ele é feito de um material semelhante ao material do termopar. Um pouquinho menos nobre, um pouquinho menos puro, mas semelhante. Junção de medição ou junta quente. É o que eu falei para vocês. É o ponto onde o termopar está lendo a temperatura. Junta fria. É o ponto do gelo, de referência a 0 graus, que é o que mais a gente usa. Só que, às vezes, essa referência é feita eletronicamente. Ponto de gelo, temperatura realizada no equilíbrio da água e do gelo. Essa temperatura pode ser realizada utilizando um banho de gelo, que eu já mostrei para vocês. E a incerteza de um banho de gelo é da ordem de 0,05. É dessa ordem. Calibração do indicador de temperatura. Como é que eu calibro o indicador de temperatura? Eu não mandei o sensor, não. Eu só mandei o conversor, só o indicador de temperatura. Eu calibro através, deixa eu mostrar aqui para vocês, desse sistema, desse desenho. Esse desenho está no procedimento. Eu tenho aqui o indicador de temperatura, eu ligo o indicador de temperatura através de dois fios, cabo de extensão, se for de termopar, né? Cabo de extensão, até um banho de gelo. Eu tenho que fazer esse banho de gelo. E do banho de gelo saem dois fios de cobre, aí não precisa mais ser termopar, pode ser dois fios de cobre, e levam um sinal que são ligados até o gerador de tensão. O que é o gerador de tensão? É aqueles multicalibradores que eu mostrei para vocês. A ideia qual é? Eu aqui no multicalibrador, nesse gerador de tensão, eu gero a DDP, se for um termopar, né? Se for um PT100, eu gero resistência. Se for um termopar, eu gero milivoltagem, eu gero tensão. Eu gero a tensão da temperatura que eu quero. Então, eu chego e falo, ah, eu estou com um termopar tipo K. Projeto lá, olha, eu quero que o gerador gere tensão para um termopar tipo K. Eu tenho que informar isso tudo ao equipamento, né? ao gerador. De 100 graus Celsius. Ele já tem uma tabela dentro, ele já vai mandar o sinal relativo a 100 graus Celsius. Ah, eu passei para 200 graus Celsius. Não tem banho de calibração, sabe? É uma calibração eletrônica. O sinal é um sinal elétrico. Simulando a temperatura de 100 graus, de 200 graus. Muito louco isso, né? Mas é bem interessante. Eu só preciso ter o conversor, né, para fazer isso. E aqui eu tenho um exercício que eu já vou fazer, porque está faltando só a curva de calibração lá. Eu vou voltar para fazer a curva de calibração e de lá mesmo eu já faço o exercício. Então, vamos lá. Curva de calibração vai ser rapidinho. Cadê o nosso... Está aqui. Ó, fiz tudo bom. Está faltando só a curva de calibração. Pronto. Está mole de fazer a curva de calibração. Olha, vou fazer essa curva de calibração aonde? Vou fazer aqui embaixo. Ó. Eu vou pegar esses valores, o padrão corrigido e a média do objeto. Vou copiar. Vou vir aqui para baixo e vou pedir para ele colocar só os valores. Só quanto que vale. Ele colocou. Peraí que eu tenho que fazer uma... Embelezar ele aqui. Peraí. Olha lá. Botar um tamanho 14.
O ponto de gelo tem que ser verificado em PT100, que só tem uma casa decimal também?
Também. Também. Também porque você está atrás, na verdade, é da esterese dele, né? Agora, você vai ver que, geralmente, os PT100 que tem uma casa só, que são os PT100 a três fios, quase sempre a esterese dá zero. Porque ele não tem muita sensibilidade, né? Então, ele acaba tendo sempre esterese zero. Mas a gente tem que verificar, porque a gente não pode imaginar, será que vai ser zero? Será que não vai ser, né? Então, e é fácil, é só fazer um banhozinho de gelo e mergulhar ele. O banho de gelo dura o dia inteiro no laboratório. Ó, isso aqui, se eu tirar isso aqui, porque está muito longe, a gente não está sabendo o que é. Pronto. Agora eu vou fazer o gráfico. Peraí, tem uma coisa que eu tenho que melhorar. O X tem que ser, o objeto tem que ser o primeiro. Vamos lá. Aí, agora vai. Marco esses dois, inserir. Tá lá, curva de calibração feita. Vamos pegar e pedir para ajustar uma linha reta, R ao quadrado. Pegamos ele aqui, pedimos para ele formatar no tamanho 14 para a gente enxergar, botamos um fundo branco, formatamos ele para número, 6 casas. Para ficar bacana, vamos. Ó, pronto. Está lá a nossa curva de calibração. Vou chegar lá para cá. Vamos colocar o nosso título: curva de calibração do termômetro digital. Nós estamos calibrando o termômetro digital. Poxa, que coisinha chata isso aqui. Do termômetro digital. Termômetro com um monte de M. Termômetro digital. Vamos pedir para ele colocar. É sempre a mesma coisa. Os eixos. Aqui. Valores. Do termômetro digital. Em graus Celsius. Dá mais trabalho de escrever do que de fazer o negócio, né? Aqui. valores ido no padrão. Tudo isso aqui. Tá aqui, feito. Falta uma coisa para a gente acabar com esse exercício. É o erro de linearidade dele, desse termômetro digital. Eu copio a equação, jogo aqui a equação, no lugar do x, eu multiplico pelo valor lido no objeto, que é o que eu quero do objeto. Aqui em cima, eu vou colocar... como é que eu vou colocar? Valor da equação ajustada. Vou abrir aqui. Valor da equação ajustada. Isso aqui eu vou botar um 14 para ficar bacana. Valor da equação ajustada. Tirar esse negrito. E puxei, ele calculou o valor. Deixa eu centralizar aqui. Diminuiu o número de casas. Pronto. O que que vai ser o erro de linearidade dele? O erro de linearidade vai ser, é sempre o absoluto, ou seja, a diferença absoluta entre esse valor e esse valor. Está vendo que deve dar altinho, porque a diferença é grande. Pelo menos no ponto zero está sendo grande. Ó, fiz a diferença aqui. E agora, erro de linearidade em porcentagem, que é o que mais interessa para a gente. É o erro de linearidade dividido pela amplitude. O nosso objeto ele vai de 0 a 100 graus, então eu vou dividir por 100 e vou pedir para ele calcular em porcentagem, ou seja, multiplicar por 100. Olha aí. Não foi tão horroroso, não. O erro de linearidade dele, qual é o maior? É o 007. Não foi horroroso, não. Tem uma boa linearidade esse meu instrumento. E linearidade da casa 0,1, 0,2% é bastante razoável. Não é ruim, não. Claro, vai depender do uso que você quer fazer do termômetro ou do controlador, enfim, mas não é ruim, não. Vamos para o nosso final aqui. Pou. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, o que é? É o último exercício nosso. Nós temos aqui um... Alguém mandou para a gente, sabe o quê? Um indicador. Não mandou o elemento sensor, mandou só o indicador. Aí, eu vou calibrar esse indicador. É bem fácil de calibrar esse indicador, não é complicado. Tem um truquezinho que eu vou mostrar para vocês já já, mas fora esse truquezinho, o resto é bem tranquilo. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho os valores, peraí, aqui, ó, tá aqui os valores. Qual é a temperatura de referência? O que é que significa? Eu coloquei no multicalibrador, é ele que vai emitir o sinal, eu digitei lá. Eu estou com o termopar, deixa eu ver qual é o termopar. Ele mostra aqui o termopar. No exercício deve mostrar. Aqui talvez não tenha, mas... termopar tipo S. O indicador que ele mandou é de um termopar tipo S. Então, o que eu fiz? Eu acoplei o termopar tipo S no indicador, ou termopar tipo S. Eu acoplei o indicador através de um fio de cobre no meu conversor, no meu multicalibrador. E pedir para o multicalibrador gere uma tensão, né, uma DDP, um milivolt, para uma temperatura de 100 graus Celsius. O que ele fez? 100 graus Celsius por termopar tipo S, o valor é 0,646. Ó, 100 graus Celsius para o termopar tipo S, 0,046. Ele gerou esse sinal, 0,0646. O que, que deveria acontecer? Se o meu indicador não tivesse erro nenhum, não tivesse tendência, erro nenhum, quanto que deveria aparecer no display dele? 100. Mas apareceu 98,9. Opa, apareceu 98,9. Tem uma outra característica aqui, olha. Antes de eu começar a fazer essa calibração, eu fui fazer a medição no ponto zero, no ponto do gelo, né? E eu descobri o seguinte, olha, erro de leitura do cabo de extensão do termopar no ponto zero é menos 0,3 graus Celsius. Por que esse erro é importante? Porque para fazer essa calibração, eu preciso usar um cabo de extensão. E esse cabo de extensão, deixa eu voltar aqui, porque talvez vocês achem melhor eu pegar aquela foto, que aí vai ficar bem, bem claro. Ó, vou pegar essa imagem aqui. Ó, opa. Peraí. Epa. O que é que houve? Deixa eu pegar isso aqui. Cadê o... Olha lá. Eu quero isso aqui. Porque eu vou falar e é legal ver isso. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mas deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Aí, ó. Essa é a montagem. De um lado, eu tenho o indicador que eu estou calibrando. Eu tenho que ligar esse indicador até o banho de gelo por um cabo de extensão do termopar tipo S. Então, no meu laboratório, eu tenho que ter cabo de extensão do termopar tipo S, do termopar tipo T, de todo mundo lá, para fazer a conexão. Do banho de gelo, ou seja, do gerador até o banho de gelo aqui, pode ser um cabo comum de cobre. O que, que eu estou dizendo ali no enunciado? Que esse meu cabo de extensão, ele, quando eu submeto ele a zero graus, ele, ao invés de ler ou de propagar o sinal de zero graus, ele está com um erro da ordem de menos 0,3. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que corrigir isso também. Então, esse erro de menos 0,3 vai ser somado à minha leitura. Olha só, quando eu dei 100 graus, quando eu mandei o meu padrão lá, o meu conversor, o meu multicalibrador, gerar uma voltagem de 100 graus, ele gerou. Por que esse camarada leu 98,9? Porque ele está lendo errado por conta dele. E tem mais um errinho associado a essa leitura. Sabe qual é? O relinho do cabo de extensão. Que é pequeno, mas ele existe. É menos 0,3. Então, na hora de eu calcular o erro nesse ponto, por exemplo, vou calcular aqui logo de cara, porque é bem fácil de calcular o erro, melhor dizendo. Na hora de eu calcular... pode ser o erro. Na hora de eu calcular a tendência, o erro, ó, eu quero calcular aqui, ó. Vou calcular aqui, ó. Erro de leitura do indicador. Esse é facílimo de calcular. Qual é o erro de leitura? Eu mandei ele ler 100 graus Celsius. Se ele ler aqui 100 graus Celsius, o erro era zero. Minto, o erro era 0,3, porque eu tenho o erro do cabo. Eu tenho o erro do cabo aqui, que é menos 0,3. Então, o que eu vou só fazer? Eu vou pegar o erro do cabo e vou somar com o erro dele. Vai ser assim, ó, igual a 98,9 menos 100. Isso aqui seria o erro dele. Que vai dar quanto? Menos 1,1. Só que eu vou fazer menos o erro dele, que é o erro do cabo, que é 0,3. Passou para menos 1,4. Ou seja, se meu cabo não errasse de menos 0,3, eu só ficaria com o erro dele. Mas o cabo erra. E como é que eu sei que o cabo erra? Porque a gente calibra esse cabo de extensão. Calibra como? Calibra como a gente calibra qualquer termômetro digital. Eu pego o cabo de extensão, ligo ele no meu conversor lá, no meu multicalibrador. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a gente trata esse cabo de extensão como se fosse um elemento sensor. Como se fosse um termopar. Porque ele tem as propriedades de um termopar. Aí eu fui e somei o menos 0,3. Agora é só puxar e ele vai calcular o erro. Opa, ele fez alguma coisa doida aqui. Ó. A3. Por que, que aqui deu esse valor estranho? Aqui tem alguma coisa anormal aqui. Espera aí. Esse cara... Ih, ele não pegou o de baixo. Espera aí. Algo estranho no ar. Ele pegou... Ah, porque eu fiz errado aqui. Peraí, fiz errado. Esse valor aqui, ó, para eu automatizar, eu tenho que buscar aqui. Agora vai. Agora eu descobri o erro de todo mundo em cada ponto. Eu estou tratando de erro porque eu fiz uma única medição. Se eu trabalhasse com a média, aí eu chamava de tendência. Eu fiz uma única medição aqui nesse exercício. Simulei, deu quanto? Anotei. Simulei, deu quanto? Anotei. Simulei, deu quanto? Então, eu estou fazendo a calibração do indicador de uma forma muito, né, sem usar um banho, porque eu estou, como o indicador ele recebe um sinal, eu estou gerando esse sinal. Por isso que é gerador de tensão. E eu estou gerando um sinal, e é claro, esse gerador de sinal, ele tem uma incerteza. Nós vamos já para a incerteza. Nós estamos só na seção do erro. Então, o que eu faço com essa informação? Toda vez que eu pegar esse indicador, colocar lá no meu painel, e ele estiver marcando 400, na verdade, o erro dele é menos 0,7. O valor real dele não é 400, é 400 mais 0,7. Que a correção tem um sinal contrário, né? Só que esse erro que eu estou calculando dele aqui deve se somar ao erro do elemento sensor. Só que a pessoa mandou separado. Isso é que é o problema que eu venho dizendo. Mandar separado é muito ruim, porque será que o usuário vai pegar esse erro aqui e vai somar com o erro do indicador, lá do sensor? Vai nada. A prática diz, ele vai pegar isso aqui e vai mandar ver. Ele nem vai botar nada vai juntar com nada. Eu vou pedir aqui um espaço aqui, vou empurrar esse cara para lá, porque o que eu quero é fazer os outros cálculos, né? Eu quero, por exemplo, aqui começar a fazer o cálculo de incerteza desse meu indicador. Como é que eu faço o cálculo de incerteza dele? É usar praticamente os mesmos dados que eu tenho na calibração de um termômetro digital. Tem uma coisinha aqui que eu estou vendo agora que eu estou bobeando. A resolução tudo bem, a deriva está ok, deriva do cabo também, é outra incerteza. Incerteza parasita. O que é incerteza parasita, gente? É o seguinte, toda vez que você vai trabalhar com essas conexões elétricas, gerar sinais, usar termopar, é comum ficar, a literatura diz que é comum ficar entre os pinos, os bornes das conexões, uma eletricidade estática, sabe? Essa eletricidade estática que eles chamam de incerteza parasita. E a literatura menciona que a incerteza parasita é da ordem de 2 microvolts. É 0,0002 milivolts. É bem pequenininha. É 10 a menos 6 do volt. Mas é uma incerteza. Incerteza do cabo de extensão, que está lá no certificado do cabo. Incerteza do gerador, que eu estou gerando o sinal de tensão. Aquele meu multicalibrador, está lá a incerteza dele. E tem a incerteza do banho de gelo, porque eu usei um banho de gelo e estou considerando a incerteza 0,05. Só tem uma coisa que eu ainda não papei mosca. O erro da leitura do gerador. Porque o gerador ele tem um erro de 0,001 milivolt. Então, esse sinal aqui, que ele gera com um errinho. Porque quando ao invés de ele gerar 0,646, ele gera 0,645. Ele gera com um errinho. Eu deveria compensar aquele valor ali fazendo a correção dele aqui. Vou fazer isso daqui a pouco. Vamos para as nossas incertezas, porque é melhor a gente... Deixa eu diminuir isso aqui, que está enorme. E vamos listar as incertezas aqui que a gente tem. Primeira incerteza que nós vamos ter aqui, ó. Incerteza do gerador de sinal. Tem que abrir aqui porque é muita palavra, né? E tá em que unidade essa incerteza? Milivolt. Como é que eu calculo essa incerteza? Opa! Vamos aqui. Incerteza do gerador, 0,5 milivolt, microvolt. Então, isso aqui é 0,005 milivolt. Ó. Anda três casas. Um, dois, três. Não, tem mais uma casa aqui. Ó. Um, dois, três. 0,5 milivolt. Então, esse é o valor. Esse valor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir ele por 2. Mas por que por 2? Porque a incerteza aqui ó, é K igual a 2 para todo mundo. Então, eu tenho que combinar tudo padronizado. Esse número não vai mudar, é igual para todos os pontos. É uma fonte de incerteza. A segunda fonte de incerteza, o que vai ser? Incerteza do gerador já foi. Incerteza do banho de gelo. Tá bom, a gente coloca já já. Incerteza do cabo de compensação, 0,75. Então, vai ser a incerteza do cabo de extensão, na verdade. Ela está em milivolt. Vai ser 0,12375. Eu passei ela para milivolt. É porque 10 a micro é 1000 vezes menor do que mili, né? Então, eu ando três casas. 1, 2, 3, 0,75. Joia, está ele aqui. Ó. Qual é a próxima? Incerteza. Estou empurrando para lá. Ok. Qual é a próxima? Vamos lá ver qual é a próxima. Do cabo já foi. Do gerador já foi. Parasita, 2 microvolts. Incerteza. Parasita. Isso vai ser 0,002. Vamos ver se é a mesma. 1, 2, 3. 2 microvolts. Perfeito. Puxamos. É mais uma incerteza. O que mais que nós temos? Eu estou colocando todas as incertezas que estão em milivolts. Depois eu vou colocar de grau Celsius. Aqui, grau Celsius não. Deixa para depois. O erro já corrigi. A resolução do indicador, isso é uma incerteza, mas está em grau Celsius. Deriva do gerador, 0,1 milivolt, do gerador de tensão. Deriva do indicador. Deriva dele. É bem pequena, mas vai ser igual. Como é que é o nome? O número lá? 0,1. Então, 0,1231. Isso aqui está em mili, só que eu vou dividir por raiz de 12. Porque ali eu tenho a deriva. Aqui é a incerteza da deriva. Ficou muito pequena, é praticamente uma incerteza desprezível. Poderia jogar fora ela, mas não vou jogar. Estou considerando ela aqui. Vou pegar agora esse aqui. Qual é o próximo? Deriva do cabo de compensação. Vai ser a deriva do cabo. Que ele também foi calibrado e ele também tem deriva. Foi igual... 0,1232 dividido por raiz, muito pequena, 12. Ó, muito pequena, praticamente desprezível. Se a gente não considerasse, não mudava nada. Eu acho que eu fiz todas as incertezas em milivolts. Agora vamos para as incertezas em grau Celsius. Esse que é o pulo do gato que eu falei para vocês. Ó, essa incerteza aqui vai ser a incerteza do banho de gelo. Banho de gelo. Só que ela não está, ela está em grau Celsius. E aí vocês devem estar pensando nesse momento, pô, como é que eu vou somar incerteza em grau Celsius com incerteza em milivolt? Está aí o pulo de gato. Incerteza do banho de gelo, 0,05. Então é igual a 0,05 dividido por 2, porque ela está expandida. Pronto, matamos. Incerteza última de grau Celsius. É o quê? Da resolução do indicador. Incerteza da resolução. Porque o indicador tem uma resolução, né? Então, ele tem uma incerteza da resolução. É igual. Qual é a resolução dele? 0,1. 0,1 dividido por raiz de 12. Veja que a ideia, ela é muito repetitiva, né? Tem detalhes aqui, detalhes acolá, mas a ideia é muito parecida. Aqui eu vou deletar isso aqui. Joia. Então eu tenho aqui todas as minhas incertezas, tá vendo? Todas as incertezas envolvidas. Gerador, deixa eu marcar isso aqui. Gerador, parasita, pipipi, pipipi. Só que eu não estou calibrando um indicador de temperatura. O que eu queria mesmo, o que é? A incerteza em grau Celsius, gente. E eu não posso somar milivolt com grau Celsius. Eu quero tudo em grau Celsius. Então, qual é a minha tarefa agora? Transformar incertezas de milivolt para grau Celsius. Como que eu faço isso? usando o que nós chamamos de coeficiente de sensibilidade. Ah, então eu vou ter que derivar uma função? Poderia derivar, mas não vou. Olha a boa notícia, não vou derivar. Não vou derivar por quê? Porque a gente consegue, na tabela, eu trouxe aqui a tabela do termopar tipo S. Na tabela do termopar, eu consigo descobrir qual é a minha, o meu coeficiente de sensibilidade. De que maneira? Eu pego o ponto que eu estou, esse primeiro ponto aqui, gente, é o 100 graus Celsius. O segundo é 200, 400, 600 e 1.000. O 100 graus Celsius, qual é a variação de milivoltagem em relação ao 100 graus Celsius? Eu vou escrever aqui, ó, coeficiente de sensibilidade. E vou colocar aqui inserir comentário. O coeficiente de sensibilidade mede o quanto milivolt muda em relação ao grau Celsius. Então, se eu tiver o coeficiente de sensibilidade, eu sei o quanto que muda milivolt em relação a grau Celsius. Como eu descubro o coeficiente de sensibilidade nesse primeiro ponto, que é o ponto 100 graus? É fácil. Vai aqui na tabela no 100 graus. Em 100 graus não é esse valor? Em 101, quanto é? 0,653. Então, o meu coeficiente de sensibilidade vai ser, para o ponto 100, né? Esse menos esse. E vamos dividir pela variação de temperatura, mas a variação é de 1 grau. Então, eu não vou dividir por nada. Qual vai ser a unidade desse meu coeficiente de sensibilidade aqui? É milivolt dividido por grau Celsius. A unidade é milivolt dividido por grau Celsius. Está aqui a unidade. 0,007. Qual vai ser o coeficiente de sensibilidade do segundo? Qual é a temperatura do segundo ponto? É 200 graus. Então, vamos lá. E nós vamos fazer. Cadê o 200? 200 está aqui. Ó. Eu vou pegar o 201 e vou subtrair do 200. Achei o segundo. Qual a do próximo ponto? É 400, se não me engano. É, 400, 600 e 1.000. Qual o coeficiente de sensibilidade aqui do 400? Vamos lá no 400. 401 menos o 400. Qual é o coeficiente no 600? 601 menos o 600. Eu devo dividir por 1 grau, mas dividir por 1 é a mesma coisa que nada. Qual é o do 1.000? Opa, 1.001 menos 1.000. Ah, então, Alexandre, eu preciso da tabela para poder, sem dúvida, você precisa da tabela para poder fazer, achar o coeficiente de sensibilidade. Uma vez que você achou, acabou-se o cara doce. Está lá o coeficiente de sensibilidade. E o que, que eu faço com esse cara? Ah, aqui está o segredo. Eu vou fazer ele agora. O que, que eu faço com o coeficiente de sensibilidade? É o seguinte, ele vai converter todas as minhas incertezas que estão em milivolt para grau Celsius. De que maneira? Olha, se eu pegar esse valor em milivolt e multiplicar pelo coeficiente, não vai dar certo, porque vai ficar milivolt ao quadrado por grau Celsius. Para eu tirar o milivolt da jogada, eu tenho que pegar esse número e dividir pelo coeficiente de sensibilidade. Porque aí, dividindo, o milivolt vai cortar com o milivolt e fica o grau Celsius. É isso que nós vamos fazer. Vamos chamar isso de incerteza combinada em grau Celsius. E como vai ser a incerteza combinada em grau Celsius? Vai ser o seguinte, igual a raiz, vou somar as incertezas. A primeira, esse cara, eu tenho que botar um quadrado aqui, esse número dividido por esse elevado ao quadrado. Eu já estou convertendo ali, tá vendo? Mas, abre o parênteses, esse outro dividido por esse elevado ao quadrado, mais o próximo. Esse aqui, dividido por esse, elevado ao quadrado, mais esse aqui, dividido por esse, fecho parênteses, elevado ao quadrado, mais este cara, dividido por essa elevado ao quadrado. Fecha o parênteses. Não. Tem mais. Eu estou esquecendo os outros que já estão em grau Celsius, né? Mas esse camarada elevado ao quadrado não vai multiplicar pelo coeficiente de sensibilidade? Não, porque ele está em grau Celsius. Eu só multiplico quando eu quero transformar. Esse cara elevado ao quadrado. Agora eu boto a enter. Aqui está a incerteza combinada para aquele ponto. O ponto 100. Deixa eu organizar aqui. E colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado a temperatura. A temperatura, só para vocês ficarem sabendo que temperatura nós estamos. A temperatura é 100, 200, 400, 600, 1000. Essa é a temperatura que nós estamos. E as incertezas para cada ponto. Agora eu vou puxar isso aqui. E vamos ver. Vou pegar uma aqui aleatória. Vamos ver se ele pegou tudo direitinho. Pegou tudo direitinho. Está perfeito. Já temos a combinada. E eu tenho 3 minutos para acabar, não é isso? Vou passar uns 10 minutinhos só. Incerteza combinada está aqui. O grau de liberdade. O grau de liberdade vai ser igual. A combinada elevada à quarta, dividido, opa, a tipo A é zero, eu só medi uma vez. Então, o grau de liberdade vai ser infinito. Então, vai ser dividido pela tipo A, que é zero, não vou precisar nem calcular. Ela vai ser, vou botar um número grande aqui, porque não tem como. Eu só medi uma única vez, a tipo A foi zero. Se eu medisse mais de uma vez e tivesse esses valores, aí a gente poderia colocar esses valores lá. E 14 está aqui. Então, o K vale quanto? O K vale 2. Nem preciso calcular. O K vale 2. A minha incerteza expandida em grau Celsius do indicador lá do cliente é esse valor vezes 2. Não deu baixo, não, hein? Pá, pá. Terminamos, gente. Aqui eu só ajusto. Olha, falta 1 minuto. Pronto. Tá lá. Conseguimos calcular a incerteza do nosso, vamos dizer, do nosso conversor lá, do nosso indicador de temperatura. Sem o conversor, sem o elemento sensor, só ele purinho. O que, volto a dizer, é errado, mas tudo bem. Se eu fosse o cliente, eu pegaria essa incerteza e combinaria com a incerteza do meu elemento sensor. Combino como? É esse valor ao quadrado mais o valor que está no certificado do elemento sensor. E tiro a raiz. Aí eu tenho a combinação, eu tenho a incerteza do conjunto. Na verdade, eu tenho ainda um probleminha, porque o cabo que liga o meu elemento sensor até o leitor, ele deveria ser calibrado também. Geralmente, ele dá uma incerteza pequena e a gente despreza, mas ele deveria. Se ele fosse calibrado também, aí eu somaria os 3. O indicador, o cabo e o elemento sensor. Por isso que é muito melhor você chamar um laboratório para calibrar para você a tua malha, para você não ficar assim, com tudo partido e depois ter que combinar, e isso dá muito problema, muita dor de cabeça. Beleza, gente. Vocês não perguntaram nada, porque vocês devem estar mortos aí do outro lado, massacrados, não é verdade? Mas nós terminamos. Vou dar a notícia. Então, quer perguntar? Pode perguntar. Se você não quiser perguntar agora e depois quer perguntar por e-mail, também pode perguntar por e-mail.
Eu quero fazer uma pergunta rápida também.
Pode perguntar aí quem quiser primeiro, depois eu pergunto.
Validação dessas planilhas, você faz tudo na mão? Tem algum outro método mais prático?
É um porre, né? Aonde o que eu conheço é tudo na mão. Eu não conheço outro método. Então, chega um auditor e fala, ah, você está usando essas planilhas. Quero que valide. A gente bota tudo num papel, calcula. Não precisa calcular todos os pontos, mas pega um ponto, calcula, mostra para ele o número que chegou e compara com a planilha e vê. Essa questão de validar a planilha é muito importante, porque o Excel é danado, né? Nós e o Excel somos danados de fazer uma conta errada. Gente, se eu puxar um negócio errado ali, se vier, eu fiz isso agora, percebi e fui lá corrigir, mas era o tipo A entre um conjunto de valores e eu puxei um conjunto de valores errado. Eu fiz isso há pouco, só que eu fui lá e corrigi. Mas será que eu não papei alguma coisa aí? Não sei, fiz conta para Dedé hoje, né? Mas é isso, você pega na mão, faz e compara. Eu só conheço essa forma de validar.
É, eu também só conheço essa. Mas eu estava com a esperança de ter alguma outra.
O indicador, né? Só que quando a gente for fazer essa calibração, a gente ainda vai precisar de um sensor de temperatura, basicamente, que é esse cabo de extensão. Ele não deixa de ser um sensor, né?
Não deixa de ser.
Então, por exemplo, se o cara me mandar, eu vou ter que ter ou um sensor ou esse cabo de extensão calibrado para poder acoplar no indicador dele, colocar no banho de gelo e somente assim que eu vou poder fazer, de fato, a calibração.
É isso aí, é desse jeito. Eu vou ter que ter isso, porque eu preciso, com o meu multicalibrador lá, o meu gerador de sinal, a norma chama de gerador de sinal, é um ótimo nome. Eu gero o sinal. Sim. Então, eu quero a temperatura de 100, ele gera o valor. Eu quero a temperatura, ele gera. Beleza. Agora, esse sinal que eu estou gerando, ele vai chegar até o indicador. E ele precisa chegar até o indicador através de um cabo de extensão ou de um termopar. Você falou e falou muito bem. Eu poderia usar um termopar. O cabo de extensão é mais barato, é mais simples, é mais fácil, mas eu poderia usar um termopar calibrado para botar ali no meio. E aí eu ia fazer chegar o sinal lá através de um termopar. Mas eu preciso ter isso. Eu não consigo fazer. Se eu não tiver, não tem jeito. Eu preciso ter isso. Tem muita gente, eu não sei se você está pensando nisso agora, mas tem muita gente que pensa e me coloca a seguinte situação. E se eu tiver um termopar tipo S calibrado no meu laboratório, eu não posso acoplar com o conversor dele, colocar no banho ou no forninho e calibrar o conversor dele? Não, por quê? Porque quando você pegar o seu termopar e acoplar e colocar, quando você terminar de calibrar, sabe o que você vai ter calibrado? O indicador mais o seu termopar. Você vai calibrar esse sistema. E quando você arrancar o indicador e entregar para o seu cliente, você está entregando para ele uma incerteza que provavelmente vai ser maior do que a verdadeira, porque é a incerteza do indicador dele, mas é impregnada da incerteza do seu termopar. E aí a incerteza do seu termopar deve ser alta. A incerteza dos cabos de compensação costumam ser menores do que o próprio termopar. Mas enfim, a discussão é essa. Se eu tiver um termopar com uma incerteza muito baixinha, tá bom, eu acoplo. Quando eu entregar para ele, vai pesar pouco. Mas se ele tiver um termopar com uma incerteza alta, vai pesar mais. Na verdade, o problema todo é esse, né? No cabo de extensão também vai pesar. Geralmente, a incerteza do cabo de extensão é menor. Ele só é calibrado para aquele ponto do zero que ele vai ficar mergulhado. Então, a gente calibra ele para aquele ponto e tem a incerteza daquele ponto. Mas, teoricamente, eu poderia, sim, acoplar um termopar e fazer a calibração.
O meu ponto é mais por que eu não posso jogar o sinal direto do calibrador de temperatura para o indicador e ler? Eu não vou conseguir fazer a leitura jogando o sinal direto sem ter que passar pelo banho?
O banho qual é? É a garantia que tua referência é zero graus. Porque o termopar e o indicador, como é que eles funcionam? Todo termopar mede diferença de temperatura. Então, eu preciso ter duas temperaturas de referência. Uma vai ser o banho de gelo, porque é o zero graus. E a outra é a temperatura que o teu indicador está lendo. Só que ele não está lendo uma temperatura. Você viu ali no esquema que eu não tinha nenhum banho esquentando nada. Mas ele estava lendo uma temperatura eletronicamente, porque o meu multicalibrador, quando eu digitava 1000 graus Celsius, ele emitia uma corrente, né, uma voltagem, uma tensão, equivalente a 1000 graus Celsius no termopar. Então, para o indicador, isso é uma maneira de enganar o indicador, né? O indicador, na verdade, ele não recebe energia térmica, ele recebe milivoltagem. E ele recebeu a milivoltagem equivalente a 1000 graus Celsius. Aí ele foi e colocou no display lá, 1000. Na verdade, ele não colocou 1000, ele colocou, eu não lembro mais, mas 999, alguma coisa. E aí, então, o banho de gelo é porque eu preciso de uma referência zero grau para poder calibrar ele. Né? É por isso que eu preciso do banho de gelo. Então, não tenho como me livrar do banho de gelo.
Essa... É a única coisa que eu estou querendo me livrar desde o início é do banho de gelo.
Poxa vida, mas o banho... Por quê? O banho de gelo é tão... É por causa da água que você não tem ela destilada, talvez? Porque é uma garrafinha térmica.
Na verdade, é porque... eu acho... Enfim... Para mim, é difícil imaginar que ali vai estar uniforme a zero grau, entendeu? É isso, tem certeza. Naquele espaço ali, será que na hora que eu medir realmente vai estar ali a 0,01? Porque se a água tiver um nível um pouquinho mais alto, pode ser que a água ali na superfície não esteja de fato a zero grau.
Entende? Uma coisa
então, isso que... me causa uma preocupação grande.
É uma coisa que a gente faz para ficar mais tranquilo com relação ao que você está falando, a gente coloca um termômetro padrão no banho de gelo. Para ver qual é a temperatura do banho de gelo, para não ficar no escuro, né? Então, no laboratório, por exemplo, não muda de laboratório para laboratório. Você pode botar um termômetro digital, você pode botar um outro PT100, você pode colocar o que eu faço, eu tenho no laboratório, TLV. TLV é muito bom para isso, porque o TLV adora medir líquido, né? Então, eu tenho um TLV bom, assim, com duas casas, resolução 0,05, que eu calibrei ele e eu boto ele no banho de gelo para ele. Ele só mede para mim o zero graus. Ele é o queridinho do zero grau. Eu boto ele lá e ele, pumba, lê. Ele é um de imersão parcial, então a escala fica para fora, o que ajuda bastante. Porque isso que você está falando, Eric, é importante. Assim, será que meu gelo, meu banho de zero grau está a zero grau? É, porque aí eu boto um termômetro para ver. O nosso amigo aqui, o Wallace, eu acho que é o Wallace, ele me faz uma pergunta aqui no chat, eu não sei se ele já foi, não foi nada, ele está na área. Se eu não calculasse todas as incertezas parciais, eu imagino que sejam aquelas incertezas de cada fonte, e chegasse a uma dada incerteza expandida, o que? Não, mas eu só consigo chegar, Wallace, na incerteza expandida se eu calibrar, se eu calcular cada uma daquelas incertezas. A incerteza expandida, o que é? A incerteza combinada multiplicado pelo K. E o que é a incerteza combinada? É a soma ao quadrado de todas as fontes de incerteza. Então, eu não tenho condição de chegar na incerteza expandida, que é o final, sem antes passar por aquelas etapas. Eu acho que você ficou chocado com a quantidade de conta, né? Tem muita conta. Tem muita conta. Não é à toa que chama cálculo de incerteza, né? E os laboratórios de calibração costumam ter um ou dois calculistas de incerteza. E, de uma maneira geral, esse calculista não vai fazer a calibração. Ele só pega os dados, senta no Excel e tum, 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 tum. É bom, quando o laboratório tem esse cara, é bom que não tenha uma única pessoa. O bom é que tenha... 2, 3, né? O cara passa mal, fica doente, não, ninguém mais calcula incerteza. E eu também gosto quando o laboratório roda isso, sabe? Faz com todo mundo sente lá no Excel para calcular a incerteza. Porque quando a gente calibra, né, faz a parte operacional e o cálculo de incerteza, a gente fecha a ideia toda bonita. Fica tudo redondo, né? Eu fiz uma, fiz a outra, fiz tudo. Então, mas eu sei que muitos laboratórios fazem isso. Eles têm 10 técnicos que vão fazer a calibração e 2 calculistas. Eu não acho legal por conta disso. Eu acho que todo mundo devia passar pela experiência de ver como é pedreira calcular incerteza, assim, de conta que a gente faz, de matemática que a gente tem que conhecer. É chatinho. Esse finalzinho agora, esse indicador, como foi o final, eu acabei correndo um pouquinho. Então, dá a sensação de que ele é muito mais difícil do que os outros. Mas não é, não. Ele só tem um pulo do gato, que é como transformar milivolt para grau Celsius. E eu vou adiantar para vocês. Se vocês estiverem fazendo esse mesmo exercício com um PT100, Sabe qual o sinal que, você vai, que vocês vão ter? Não é de milivolt, porque PT100 não dá voltagem, não dá tensão. Vocês vão ter um sinal de resistência. Como é que eu transformo, então, resistência em grau Celsius? Do mesmo jeito, vocês vão pegar a tabela do PT100 e vão ver lá. A 100 graus, qual era a resistência? Tanto. A 101, qual era a resistência? Tanto. Um menos o outro, quanto que deu? Isso vai ser o coeficiente de sensibilidade. Então, o jeito que eu fiz...
Vai estar tabelado?
Oi?
Isso vai sempre estar tabelado? Vai ter uma tabela onde a gente pode buscar?
Sim, sim, porque existe a tabela. Deixa eu projetar aqui para você. Existe a tabela do PT100 e do termopar. Olha aqui, ó, a do PT100 aqui. Ó. Eu peguei essa tabela lá na ECIL, mas tem na internet essa tabela, isso é tabelado. E você pode, se quiser, comprar... Se você comprar uma norma, por exemplo, de calibração de termopar, nela vem a tabela. Só que a tabela está na internet aqui. Ó. Essa é da resistência... Não, esse é do termopar tipo S. E tem a tabela aqui. Olha a tabela do PT100 aqui. Ó. Essa tabela é universal. O mundo inteiro usa a mesma tabela. Ela é internacional. Essa é a do PT100. A, zero, a 100 graus, olha a resistência. A 101, olha a resistência. Um menos outro é o coeficiente de sensibilidade do PT100 nesse ponto, no ponto 100 graus. Se eu quiser o 101, eu faço 102 menos 101. Se vocês fizerem essa conta, 101 menos 100 ou 102 menos 101 dá praticamente o mesmo valor. Aliás, se a gente olhar lá o nosso Excel, vocês vão ver que o valor do coeficiente de sensibilidade ele é bem parecido. Olha, aqui é o 100 graus, 0,07. Aqui é o 200, 0,08. Só vai mudar mesmo porque eu dei um pulo aqui para 400. Aí já mudou um pouquinho. Deixa eu aumentar o número de casos para ver se mudou tanto. É, mudou. E aqui também mudou. E agora, quando eu passo para 1.000, muda. Mas está vendo? Os valores são próximos. Mas o jeito correto de descobrir é isso. Você pega e faz a diferença entre cada lado. Tem uma razão disso na matemática, mas eu não vou falar agora não, porque vocês já devem estar mortos. Eu vou ainda falar de matemática agora, vocês vão me matar. Mas tem uma razão. A gente pega os dois pedacinhos, um do ladinho do outro, considera aquilo como se fosse uma reta. É uma aproximação, mas é uma ótima aproximação. É uma boa aproximação. Tá bom, gente. Terminamos aqui nossa luta. Nossa luta hoje foi puxada. Foi puxado. Deixei aqui com vocês, eu vou deixar de novo o meu e-mail. Por quê? Porque depois disso tudo, vocês vão fazer na segunda-feira, olha lá o meu e-mail de novo, vocês vão fazer na segunda-feira, sei lá, uns exercícios, vão trabalhar com essas planilhas, aí a dúvida vai bater forte na cabeça, né? É a hora de você me acionar, de rever, de repente, um trecho da nosso curso aqui, e me acionar, chegar e falar, pô, Alexandre, eu não entendi isso aqui, não sei mais o quê. Eu vou. Outro dia, tem uns 3 dias, eu recebi um e-mail de uma pessoa que fez esse curso de temperatura comigo há 1 ano atrás. Sabe qual era a pergunta dela? Como eu corrijo a coluna emergente do TLV? É claro que eu tinha ensinado, mas ela não lembra. 1 ano depois, aí eu falei, pô, não lembra. E mandei para ela. Ela falou, pô. Lembrei, eu estava revendo a apostila e lembrei, estava escrito o celular e tal. É, acontece, a gente às vezes esquece mesmo, 1 ano depois, né? Tá bom. Então, vamos ter... Fale. Não, pode falar, eu não estou com pressa, eu estou em casa. Nós podemos conversar.
Eu, obviamente, acho que tenho que assistir mais uns 50 cursos desse para eu estar completamente imergida nesse mundo. Mas, por exemplo, assim, Eu tenho muito interesse em entrar nessa área de calibração. Aqui na minha região é um lugar muito fraco para isso. Não tem. Todas as empresas que a gente contrata, elas são de fora. Então, por exemplo, assim, se eu um dia desejar abrir uma empresa de calibração de termômetros, eu tenho que comprar um bloco seco, comprar um termômetro padrão, de preferência o PT100 4 fios, tem que comprar o multicalibrador e todos os fios de termopar.
É, que é barato. Isso aí é barato, não é caro não, mas tem que comprar. A menos que você faça a seguinte coisa, muitas empresas fazem. Elas fazem assim, pô, eu não tenho dinheiro para comprar isso tudo. Beleza. Então vamos focar numa única coisa? Eu vou focar em calibrar só termômetros digitais, que são aqueles que vêm com o conversor colado nele. beleza, só vou fazer isso. Até eu conseguir uma clientela, melhorar o dinheirinho, aí eu aumento o meu escopo. É assim que a gente fala, né? O escopo é o tipo de serviço que eu faço. Então, eu abro um laboratório de calibração de temperatura, mas não sou obrigado a calibrar tudo. Eu posso, de repente, no meu laboratório, eu só calibro TLV. É limitante. É, por quê? Porque chega um cliente lá com 30 termopares e você fala, eu não calibro. Pô, vou perder esse dinheiro. Mas fazer o quê? A gente tem que começar por alguma coisa. Na temperatura, eu começaria, sabe com o quê? Com um forninho, porque não tem jeito de fugir do forninho. Eu usaria o termômetro do forninho como meu padrão. Não é a excelência, mas eu estou começando. É pobre de maré descer, está começando, tem que fazer isso. Vou começar com o meu forninho. O meu termômetro padrão é o termômetro do forninho, então eu não preciso comprar outro. Veja, isso não é a maravilha, mas é o começo, né? A gente começa, o mingau a gente come pela beirada, né? Então, eu vou ter o forninho, vou ter esse cara e pronto. E vou começar a receber o quê? Termômetro digital para calibrar, porque eu enfio lá e calibro. Se eu comprar um forninho que tenha um conversor, tem, a Fluke tem, a Precis tem, não é tão mais caro do que qualquer outro. Eu posso acoplar, se o cara me mandar só o elemento sensor, eu acoplo esse elemento sensor no meu próprio forninho. Ele tem o conversor lá dentro. Aí eu tenho um com um monte de coisa. E mais, se esse forninho, como ele é um forninho, eu posso levar ele para as indústrias. Então eu faço serviço na indústria e eu faço serviço no meu laboratório. Ah, então eu estou com uma maravilha. Mais ou menos. Isso limitou você. Se eu mandar para você um termômetro digital de duas casas, o seu forninho não vai calibrar, porque o seu padrão só lê com uma casa. Que é os termômetros dos forninhos só tem uma casa. A Precis tem um forninho que lê com duas casas. Aquilo é fantasia. Quando tu mandar calibrar, tu vai ver que a incerteza está na primeira casa. Então, não adianta vir enganando, colocando um monte de casa no display, que quando a gente calibra, vê. Qual é a incerteza? Na primeira casa? Então, ele só tem sensibilidade para a primeira casa. Mas você pode começar assim. Eu não começaria pela área de temperatura se fosse abrir um laboratório, porque ela é mais carinha. Mas se a temperatura é uma coisa que tem mercado na sua área e você tem gosto pela área da temperatura, então vai nela. Vai nela sim, compra um forninho, não vai ser rede brasileira de calibração, você não vai ser rede, porque tu tá começando, não vai inventar ser rede, auditoria de metro, não sei mais o quê. E eu começaria assim, um forninho, de preferência um forninho que tivesse um conversor acoplado. Ah, vai custar quanto esse forninho? Vai custar, sei lá, 10 mil, alguma coisa assim, puta, mas eu não tenho, vamos comprar dividindo, tem um monte de jeito. E monta lá o seu forninho e começa bem devagar assim. Quando vai pintando o cliente, o dinheirinho vai entrando, você vai se animando, aí você dá o pulo, fala, vou comprar um PTC a 4 fios. Pá! E assim a gente vai. É mais ou menos, quase todo mundo faz assim. Eles começam bem devagar. Por isso que tem laboratório fora da rede. Porque o cara não tem estrutura para entrar na rede. Porque a rede é cara. A rede não é barata. Então... essa seria a ideia. E se você, Ana, está fazendo pela primeira vez um curso de metrologia, de calibração, alguma coisa, realmente é um choque, porque foi atropelada por um caminhão. Porque é muita informação, sim, matemática, foi. Muita coisa. Meu Deus do céu. Eu sei que é um choque, eu sei que é um choque. Um dia eu comecei também fazendo o meu primeiro curso. Tá bom que tem 30 anos, mas eu comecei. E foi para mim um choque também. Eu levei uma pancada que eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz há 30 anos atrás? Eu peguei uma planilha dessa, uma só. A mais facinha, calibração de termômetro digital. E fui olhar. Fui estudar a planilhinha. Entendi. Aí eu parti para outra. Estou com dúvida. E-mail para o Alexandre. E vou fazendo. E vou assim, sabe? Chego lá no meu laboratório e pego um certificado de um termômetro que eu tenho. E jogo naquela planilha para fazer o cálculo da incerteza do ajuste. Eu uso os meus dados lá do laboratório. Aí eu começo a colocar e falo, pô, mas por que que deu isso? Eu não entendi esse negócio, não. E-mail para o Alexandre. Alexandre, não entendi aquela passagem ali, não sei mais o quê. E eu não devolvo para você. Porque é assim, é na tabelinha. Existem algumas literaturas, alguns livros. No Brasil, nós temos 3 livros que eu recomendaria de metrologia. Então, quem está começando, e mesmo quem já começou, um é o meu, que tem aí na referência bibliográfica. O outro é do meu concorrente no mercado, que é muito bom o livro dele, é o livro do professor Albertazzi, chama-se Metrologia Científica Industrial. E o terceiro é um livro que se chama Metrologia Apenas, que é de um ex-aluno meu. Ele é bom o livro, mas ele é mais simples. Assim, o meu e o do Albertazzi, a gente briga ali cabeça com cabeça, disputando espaço. É claro que eu não vou dizer qual que eu acho melhor, porque, poxa, você não vai me fazer eu passar por isso, né? E o terceiro, que é o de metrologia do Reinaldo Santana. Foi um ex-aluno meu que se dedicou bastante e tal, fez um mestrado em metrologia na PUC e escreveu um livro. Eu, se fosse você, ia atrás dessa literatura, porque você vai ter um livro didático na tua mão. Alguém que vai chegar, capítulo 1, o que é erro? Como é que faz? Como é que, sabe? E assim a gente vai construindo o conhecimento. A gente não aprende metrologia em 2 dias, de jeito nenhum. A gente aprende, eu estou há 30 anos nesse negócio. E aí você vai falar, você sabe tudo de metrologia? Eu não sei não, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu já coloquei algumas aqui, a deriva, por exemplo, que eu acho que tem que ser de um jeito e é de outro, sabe? Eu tenho algumas outras dúvidas quando eu vou calibrar ou fazer calibrações de PT25,5, que é aquele padrão do padrão. Tem umas passagens ali que eu até hoje estudo. A gente está sempre estudando. A gente não sabe tudo de nada. Não. A gente está sempre estudando. Então, é isso. Mais alguma coisa que querem falar? Eu estou tranquilo aqui. Diga.
A minha dúvida é... A gente está pensando em fazer... a compra de alguns alvos, de 2 alvos de corpo negro para calibrar termômetro infravermelho. E a gente, eu que estou empenhado em buscar isso, eu vi que a gente pode fazer a calibração de um termômetro de infravermelho com, ou em comparação com o alvo de corpo negro, ou em comparação com outro termômetro infravermelho. Mas eu não conheço, por exemplo, no mercado, nenhum termômetro de infravermelho com mais de uma casa decimal. Então, na verdade, eu estaria comparando, em muitos casos, utilizando o padrão de uma casa decimal contra outro, um objeto de uma casa. Isso, não tem nenhuma norma que diga que eu não possa fazer isso e, enfim, só para me deixar seguro de chegar lá e fazer a calibração dessa forma, entende? Porque em tudo que a gente vê tem que ser pelo menos 4 vezes melhor, entende? Então, a minha dúvida é exatamente isso.
Eu acho que não daria, porque os dois termômetros são metrologicamente equivalentes. E essa que é a questão. O padrão, ele é o dedo duro. Ele é um instrumento cheio de moral. É um instrumento que chega e fala, não, eu sou o melhor aqui do pedaço. Então, eu posso dizer o que é certo e o que é errado. Mas se eu tenho um padrão que é da mesma qualidade do instrumento que eu estou calibrando, aí o outro instrumento vai falar, mas quem é você, padrão, para poder falar grosso aqui, se você é tão ruim quanto eu, entendeu? Então, o padrão tem que ser melhor. E aí, os dois com a mesma resolução e tudo mais, provavelmente isso não vai dar bom resultado. Qual é o resultado ruim? Sua incerteza na calibração vai ficar alta, porque você vai herdar uma incerteza de um instrumento que tem uma incerteza compatível com o seu. Vai praticamente dobrar a incerteza do seu. O que é o bom padrão? O bom padrão é aquele que entra sem ninguém perceber. É aquele que a incerteza dele pesa muito pouco no somatório das incertezas. Então, e por que não comprar um corpo negro para calibrar? Ele é caro? Eu não sei o preço disso. Não sei.
Então, a nossa ideia, por exemplo, é atualmente iniciar essa calibração com um outro termômetro infravermelho que a gente já viu que tem empresas que fazem pela RBC.
Sim.
E depois, futuramente, comprar um alvo de corpo negro bom. Sim. Mesmo, que eu pesquisei, e ou é Prestige ou é Fluke. Entendeu? O Fluke seria ideal. O Fluke é o dobro do da Prestige, mas o da Prestige não fica tão para trás. Então, a nossa ideia era, pelo menos, iniciar com a incerteza, nem que fosse alta, porque eu pesquisei as incertezas dos laboratórios pela RBC. Em termômetro infravermelho são altas.
São.
Mas depois, obviamente, caminhar para algo bom mesmo, entendeu? Muito
sim,
bom
que
seria preciso ou Fluke com um alvo de corpo negro.
É. E no mercado, você encontra um termômetro infravermelho bonzão, assim, que tenha uma boa repetibilidade, que tenha uma especificação? Porque se você comprar um bom, ele vai ser o seu padrão, mesmo ele tendo uma casa. E você calibrar um também com uma casa, mas ele pode ser uma casa com boa qualidade, e incerteza pequena. Não é uma Brastemp, mas para começar você vai fazer assim. Pelo menos o teu padrão tem uma casa que nem o que você vai calibrar. Só que ele tem uma performance melhor do que o que você vai calibrar. Poderia ser uma alternativa.
Isso foi o que a gente fez. Agora, a gente comprou, na verdade, um termômetro infravermelho da Fluke. Sim. A gente procurou, entramos em contato com eles diretamente e eles indicaram um específico para a gente. A precisão é boa, exatidão é boa lá. Então, a gente agora vai mandar ele calibrar. Ele chegou, na verdade, até essa semana. Mas a gente estava nessa dúvida se, para solicitar acreditação, como a gente realmente não conhece nenhum termômetro infravermelho que tenha duas casas, a gente está achando que pode fazer com esse de uma casa pela RBC. Porque, senão, não sei como é que os outros laboratórios fazem, entende?
Eu não sei te responder se dá para acreditar dessa forma. Porque você viu que eu não falo no nosso curso de temperatura, nem lá no escopo do curso e tal, eu não falo de calibração de infravermelho, porque eu não trabalho com infravermelho, eu não mexo com esse termômetro. Inclusive, eu estou querendo estudar um pouco. Eu recebi há um tempo atrás, quase um ano, um termômetro de infravermelho lá no meu laboratório. Estou pensando bem em me meter nessa área para agregar o curso, né? Para poder trazer essa informação. Mas eu não conheço hoje bem isso. Então, eu não sei, por exemplo, te responder. Daria para ser RBC sem um corpo negro? Sim. Fazendo a calibração do jeito que você está propondo? Eu não sei te responder. Eu posso te dar uma dica. Vê se a Fluke, se você comprou lá na Fluke, você deve ter um contato lá com alguém lá da Fluke, um vendedor, qualquer coisa, não importa. Pergunta lá na Fluke, ou então vê no site da Fluke, porque a Fluke tem laboratórios RBC. Eu não sei se tem em radiação, né, em pirômetro óptico, infravermelho, essas coisas. Mas se tiver, tenta entrar em contato com alguém lá da Fluke e pergunta isso. Poxa, eu sei que você tem um laboratório RBC, dá para ser, porque ele vai te dizer. Porque se ele é RBC, ele passou por auditorias, passou por tudo isso, ele vai com certeza saber te responder isso. Eu tenho essa dúvida, eu não sei se dá para fazer. Na minha cabeça, sempre a calibração foi com corpo negro. Mas você falou que tem gente que faz com um outro pirômetro, né? Um outro infravermelho. Então,
exatamente.
Então, se tem gente que faz.
Se fosse, por exemplo, para calibração de termômetro digital, tendo a mesma resolução, por exemplo, eu não conseguiria acreditar, então, no caso.
Não conseguiria. Não conseguiria. O seu padrão tendo a mesma resolução do digital que você vai calibrar, não conseguiria. Isso ia ser um limitador para você. Mas tendo uma resolução. Por isso que
eu fico com medo do termômetro infravermelho, entende? Solicitar e depois vou poder.
Parece, dá a impressão que não daria, né? Assim, né? Dá a impressão que não daria. É por isso que os laboratórios correm para o BTC a quatro fios, que ele é um termômetro que dá duas casas. E aí, como a maioria dos termômetros tem uma casa de resolução, pô, o BTC a quatro fios calibra todo mundo. Se eu mandar um BTC a quatro fios para um laboratório calibrar, aí ele não vai poder usar um outro BTC a quatro fios. Aí é que entra o tal do PT25. Ele vai ter que mudar de hierarquia e, claro, isso vai encarecer a calibração dele, né? Não tem jeito. Beleza, gente. Tá joia.
Eu queria fazer um gancho na pergunta do Eric, inclusive, a gente comprou um termômetro infravermelho e eu verifiquei que a calibração dele não é rastreável RBC, mas ele foi calibrado com um termômetro digital com sensor termopar. E aí, exemplo, assim, você comentou que a incerteza ela ia ser muito alta. Só que a incerteza que apareceu no certificado foi de 0,3.
Então, como eu posso te responder? Vou te responder porque existem duas possibilidades aí. Uma, ele usou um corpo negro, mediu a temperatura do corpo negro com esse termopar, não sei como é que ele foi, porque geralmente o corpo negro já vem com um termômetro acoplado para ter essa temperatura. E usou esse seu instrumento para comparar, medindo a temperatura lá do corpo negro com esse termopar. Eu acho pouco provável, porque o termopar não tem incertezas muito boas E se a incerteza do seu pirômetro, do seu infravermelho é 0,3, o termopaco, só ele, o termopaco costuma ter incertezas 0,6, 0,5, 0,4. Então, tudo me indica que pode ser uma segunda alternativa. Você não vai gostar da minha segunda alternativa. É, o laboratório fez lambança. Ou seja, ele calibrou, mas ele não seguiu os conformes. Ele calibrou calculando incerteza errada, fazendo alguma coisa errada. Porque, primeiro, que é estranho o infravermelho ter o 0,3 de incerteza. Ele tem incertezas normalmente maiores. Mas ele usando um termopar, isso me cheira mal. Mas eu estou longe aqui, não vi o certificado, não conheço a empresa, não posso garantir isso. É só... É o típico certificado que eu ficaria com a orelha em pé, sabe? Tem alguma coisa esquisita aqui.
Sim, eu tô até com o certificado na mão. É, por exemplo, assim, o certificado do termopar, ele apresentou incertezas até tipo 0,3, 0,6 e 1,9. Então, ele herdaria essa incerteza, certo?
O termopar, você tem o certificado do padrão que ele usou, né?
Tem.
É, então, a incerteza do termopar tá 0,3, 0,6
e 1,9.
1,1? 9?
E 1,9. Não,
1,1 e 1,9.
Isso.
É. E como é que ele conseguiu essa incerteza do termopar de 0,3? Mas tudo bem. E então, ele daria para o seu instrumento, poderia até dar um 0,3. É porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa incerteza que é 0,3 do termopar e vai combinar com as outras incertezas. Então, o resultado vai acabar sendo maior do que 0,3. Como é que ele dá o resultado para o seu instrumento de 0,3? Se uma das fontes de incerteza já era 0,3. Quando ele somar com as outras, a resolução do seu pirômetro, do seu infravermelho, por exemplo, o que ele está medindo, se ele está medindo a temperatura no corpo negro, ele tem uma incerteza que ele vai combinar com isso, a tipo A do seu instrumento. Então, dificilmente o resultado vai dar 0,3 também. E nos outros pontos? Porque nos outros pontos tem que ser maior, porque 0,6, 1,9, 1,1, nos outros pontos do seu instrumento deve subir isso, né? Deve ser maior.
Ele lançou tudo como 0,3.
Ah, não dá, né? Não dá. Você quer fazer uma coisa, Ana? Se você quiser, escaneia esses dois certificados e manda para o meu e-mail. Eu analiso ele com calma e comento, te devolvo ele comentado. É, o certificado do padrão, que você está dizendo que tem lá, do o termopar, e o certificado do infravermelho. Que aí eu olho os dois. Você tem aí o meu e-mail que eu já mandei? Eu olho os dois e comento com você. Vai ser interessante a gente comentar isso. Como é que o cara tem um padrão, que é incerteza num determinado ponto, é 1,9? Como que ele, na hora de calibrar alguma coisa com esse padrão, a coisa que ele calibrou vai ter uma incerteza 0,3? Isso é uma mágica, né? Porque quando eu calibro, o instrumento que eu estou calibrando herda a incerteza do padrão. Então, ele no mínimo tinha que ser 1,9 nesse ponto, de 1,9, né? Muito louco. Tem umas coisas estranhas que a gente vê aí. E tem muita gente que faz lambança, né? E às vezes pode ser o caso, não posso te afirmar isso, né? Mas manda para mim esse certificado que eu olho. Olho ele e devolvo, comento com você. Tá bom?
Tá, ok, obrigada.
Vamos encerrar aqui, mas olha, vocês têm o e-mail, vocês podem mandar dúvidas depois, conversar, trocar ideias, não há problema nenhum. Nós temos que encerrar, que já são 6h35 e a Gabriela vai me matar, quer dizer, Gabriela, você ainda está aí? Isso, ou você, muito, você morreu?
Muito. Eu acho que é bem rápida. Gabriela, não me mate. Rapidinho, tem algum lugar que me diga que eu preciso realmente ter um padrão 4 vezes melhor? Alguma norma, alguma documentação do Inmetro?
Então,
No caso, de temperatura para usar no termômetro infravermelho.
Não, que eu lembre específico da temperatura, não. O que eu encontro é em outras, por exemplo, de manômetro... algumas calibrações na área de dimensional, tem várias calibrações que dizem que a incerteza a incerteza do padrão mínima deve ser 4 vezes maior do que a do instrumento que ele vai calibrar. Mas de temperatura, que eu lembre aqui, não. Não, não vejo. Eu vejo, sim, falar sobre a resolução. A resolução tem que ser melhor, tem que ser 10 vezes melhor, alguma coisa assim, mas não da incerteza. Mas a gente sabe que quando o padrão tem incerteza alta, o meu instrumento vai herdar todo esse caminhão de incerteza para lá, né? Mas eu não, de temperatura, eu não conheço mesmo, não. A gente procura sempre pegar um padrão 4 vezes melhor por conta dos outros, das outras calibrações, né? Quer dizer, é uma, assim, que nós chamamos de uma boa prática, né? Mas de temperatura eu nunca vi falar, olha, tem que ser 4 vezes maior. Mas eu já vi de algumas outras coisas, mas de temperatura não. Então pode ser uma fuga.
Obrigado,
aí,
já professor. Que fala, né?
Pode ser um caminho. pode ser um caminho. Tá bom, meus amigos. Obrigado. Mantenham contato e um bom final de semana para vocês.
Muito obrigada, professor. Bom final de semana para você também. Tchau.
Tá, logo, gente.
Obrigada. Tchau.
Obrigado. Gabriela, até logo. Bom final de semana para ti. Até logo.